Quebrada pode.
Quebrada pode.
Quebrada pode.
Quebrada pode.
Quebrada pode.
Quebrada
pode. Quebrada pode.
Quebrada pode.
Quebrada pode.
Salve quebrada, eu sou o Mussum Alive.
Eu sou a Dani Birita.
E está começando mais um
Quebrada pode. Pode,
sangue bom, é isso mesmo, estamos de volta para mais um episódio sensacional do podcast da Quebrada, o preferido da molecada.
Glória a Deus!
E aí, Dani, como é que você tá?
Uhul! Tudo certinho, tudo caminhando, tudo pela paz.
É isso mesmo, sangue bom. E vamos direto para os nossos salve, porque o programa de hoje tá especial. Vamos lá!
Hoje tá, hein?
Vou mandar um salve.
Eu vou mandar um salve pro Aran, que é o nosso apoiador lá. Ele apoia a gente lá no Apoia-se ou no PicPay e faz parte do nosso grupo, nosso grupão do WhatsApp.
O grupão dos apoiadores, é isso mesmo. Meu salve vai pro Fabrício e eu coloquei essa dupla aqui porque eles sabem por que essa dupla está colocada nos nossos salves de hoje, né, Dani?
Eles sabem, porque eles vão participar do próximo episódio do Quebrada Pod.
Não era pra você dar o spoiler assim, né, mano?
Ah, não?
Mas tudo bem, já
a
deu.
A gente esquece aí, finge que não ouviu.
Já deu, agora já vai. Mas é isso, se você quer se tornar um apoiador, você pode ir em apoia.se/quebradapod ou lá no aplicativo do PicPay. Procurar Fique Quebrada break. Pod, Quebrada POD, escolher um plano e assinar. E aí você vai receber salves, você vai entrar no nosso grupinho do WhatsApp, você pode até participar de um programa aqui da gente, trocando uma ideia, dando as risadas também, ou mandando perguntas para os nossos convidados. É isso mesmo.
É isso aí.
E por falar em convidado, vamos pro programa de hoje, sangue bom.
Vamos!
Por quê? Porque o nosso convidado de hoje... hoje o bagulho tá louco. O nosso convidado é um cara muito foda. A voz dele, cara, é inconfundível, é incomparável. O cara, e o pior que é assim, o cara é lindo e tem uma voz foda. Isso é um conjunto que é imbatível, mano. Ele é músico, compositor, produtor, torcedor. Aí já é uma coisa que eu já não gosto muito. Ele é torcedor fanático do Esporte Clube Internacional, é tuiteiro, marcou e ainda marca a vida de muitas pessoas com suas letras e músicas. Seja muito mais que bem-vindo, meu mano, Estevam Tavares, caralho!
Aê,
caralho!
Obrigado pelo convite, prazer estar com vocês hoje, batendo um papo. Ah, tá tão... Virou tão normal o podcast, a gente podia estar numa mesa, os três conversando hoje, mas que bom que a gente está assim, pelo menos.
Que bom que de alguma forma a gente consegue, né?
Que saudade de uma mesa de bar.
Ah, nossa, nem fala.
Saudades ficam, vocês sabem, né?
Tavares, seja muito bem-vindo ao Quebrada Pod, tá? Obrigada por aceitar nosso convite, por estar dispondo do seu tempo para bater um papo aqui com a gente. Então, receba os abraços aí dos nossos Quebrada Lovers. E fala pra gente de qual quebrada você é, da onde você vem.
Como diria meu amigo Pirisca Greco, eu venho lá da fronteira com as 40 na mão. Não, eu venho de Camaquã, que é uma cidade ao sul do Rio Grande do Sul, que tem mais ou menos uns 60 mil habitantes. É, e não muita coisa pra fazer. Ficou famosa agora no Fantástico, porque foi onde tentaram tratar três pessoas com cloroquina diluída e acabaram matando os três. Acabou sendo lembrada por essa tragédia horrível, mas sou de Camaquã, sou um cara que fiquei até uns 4, 5 anos em Camaquã, mas a minha quebrada é Pelotas, que é onde eu fui criado, né? Tipo, cheguei com 5 para 6 anos, fui embora com 16, ali eu aprendi tudo. E aí eu era da gurizada da Curva da Morte, que era lá do Largo Vernetti, que era tinha a Coab Pell, tinha o Largo Vernetti, tinha a Coab Duque, eram os três grandes habitacionais de Pelotas.
Olha aí, mano.
Curva da Morte.
A Curva da Morte é porque era uma curva que foi mal projetada e muita gente acabava se acidentando lá, na verdade. Mas eu nunca vi ninguém morrendo, falando sério, assim, 10 anos lá. Mas E aí ficava aquela coisa, gurizada da Zona Norte, da Curva da Morte e tal. Pelotas, hoje morando em São Paulo, vejo que Zona Norte em Pelotas até é engraçado falar, porque é tão perto tudo, né? Mas eu venho de lá e a minha galera continua sendo de lá, na verdade, na vida.
É muito da hora essas paradas, esses folclores que a gente tem de quebrada, tipo Curva da Morte, tá ligado? Aqui tem uma que chama Curva do Cascavel, mas tipo, morria pra caralho assim também, porque era uma curva que era em S, e aí os caras vinham direto, aí os caras caíam no rio, morria gente pra caralho assim.
É, lá em Pelotas tem esse nome assim, a minha mãe fala, o shopping da Curva da Morte, nossa, coisa, né? Coisa
chamativa, né?
Onde você vai ali na Curva da Morte?
Onde você mora? Ipanema, Copacabana, e você? Curva da Morte. É foda.
Perto da Curva da Morte.
Eu pensei, quando você começou a falar, rapaziada, da Curva da Morte, pensei que era tipo um grupo, sei lá, o cara era punk. Bem. Era, sei lá.
Não, mas até podia ser, porque era a galera da Coab Pel com a galera do Vernet junto, assim. E, pô, e a Coab Pel é um lugar que Pelotas é, tem o quê? 400 mil habitantes. Acho que na Coab Pel mora por volta de 20 mil pessoas. É 5% da cidade. É relativamente grande a Coab Pel. São, acredito que uns 10, 12 quarteirões no mínimo, separados, né? Tu imagina quantas pessoas na mesma faixa etária tem ali pra descobrir toda a vida. É absurdo.
Isso é muito da hora, cara. E é um bagulho que eu não vejo mais agora. Tipo, eu moro aqui desde meus 7 anos. Tô com 38 agora. Então é 30 anos que eu moro no mesmo lugar. E eu, depois que eu cresci, eu não vi mais a molecada se juntar como eu me juntava com os moleques aqui, tá ligado?
É muito diferente. É a geração internet, né, cara?
É, a gente ia junto no mercado, tá ligado? Tipo, juntava 5 moleques pra ir no mercado comprar arroz, sei lá. Agora, moleque, você não vê ninguém na rua, mano. É um bagulho que muda e eu acho que não vai tão cedo, não volta esse...
E pra mim era muito doido, ainda que meu pai morava na Coab Duque, que era mais distante, que era outro lugar também que mora em média de 21 pessoas. Então, quando eu ia visitar meu pai, eu ia pra casa dele, tinha outro mundo também de uma galera da mesma idade, saca? São lembranças boas da infância, assim, e da adolescência, principalmente, né? Com muitas cagadas, mas são boas lembranças.
Mas aí que é bom, né?
E por falar em cagada, o nariz, como é que tá, meu senhor?
Cara, ele tá no lugar... Caralho! Essa história é muito boa, né, cara? Essa...
O que, na verdade, que aconteceu, assim, mano?
Desde o dia 1, desde o marco zero da história, eu ainda não fiquei chateado. Fiquei chateado com o que a galera falou e tal. E também não seria tão desgraçado, assim, se eu tivesse bêbado, quebrado a cara. Seria divertido. Pra contar o Natal, mas é que, pô, na verdade eu tava numa casa com a minha avó, um monte de criança, nem poderia ficar bêbado com esse naipe. Cara, foi um Natal na casa do meu pai e eu dormi na sala, assim, né? É bizarro, eu nunca tinha entendido quando as pessoas têm um certo tipo de concussão, assim, que eles falam, não lembro de nada. Eu falo assim, não lembra mesmo? Não lembro de nada. Eu me lembro de acordar, fui dormir umas 2 da manhã, isso era umas 4h30, e quando eu acordei, já acordei no chão, numa poça de sangue, meu pai me levantando.
Caralho.
E aí, cara, foi bizarro, porque Covid em alta pra caramba, aí na hora, assim, ó, eu terminei de limpar o nariz, me lembro que eu botei algodão, lavei o rosto, e aí meu pai desmaiou, né?
Ele desmaiou.
Caralho.
Quando ele me botou no banheiro, ele sentou no sofá e desmaiou. Tá brincando. Ele conseguiu sentar, pelo menos. Se os dois caíssem, era demais, né? Aí minha madrasta morria. E aí, eu me lembro que consegui lavar o rosto, coloquei umas bolinhas de algodão pra ver o que acontecia e fiquei pensando, cara, meu pai tem 63 anos, né? Putz, vamos pro posto de saúde agora? E cara, não tem, Pelotas não tem, no dia do Natal, a traumatologia especializada que não vai entrar ninguém lá. Entendeu? Pô, Covid pegando, era bandeira preta no Natal.
É.
E cara, eu optei por ficar em casa, até pelo menos o dia raiar, porque eu sabia que pós-Natal podia tinha gente lá, mas não ia ter um monte de bebum, e não ia, saca? Tipo,
sim.
Falei, vou tentar no outro dia que posso, até procurar outros lugares que eu podia ir com o plano estadual que eu tenho lá. E só que quando eu não era pra ter dormido de novo, né? Só que no final das contas eu dormi sentado ali, dormi.
Caralho.
Né? Porque esse é o lance, né? Depois que tu bate a cabeça, não dorme. Até hoje eu não sei por que de verdade isso, porque eu não sou da área da medicina, mas o próprio médico no HPS falou que não era pra ter feito isso, mas foi rateado, assim.
Uhum.
No outro dia, quando eu acordei, fui direto, sim, pro hospital, já era dia, né? Já dava pra conseguir outros hospitais abertos também. E o cara não quis, eu vou contar a história inteira. O cara não quis fazer uma tomografia, fez uma radiografia. Só que também eu fui num hospital de traumatologia que funcionava durante o dia, só que o cara que tava lá no plantão no dia do Natal não era traumatologista. E daí começou uma confusão violenta pra caramba. Aí o cara fez só a radiografia e falou, não quebrou. E eu, ufa, pô, não quebrou, maravilha. É. Tranquilo. Tá, toma aí remédio pra dor, né? Limpa teu nariz aí com soro e tal, e pá. E seja feliz. E eu, maravilha, cara. Aí cheguei no Twitter, botei as fotos lá, curativo e tal. De noite eu, tava em Pelotas, pedi um X, né, gigante pra comer, assim. Aí daqui a pouco cai uma coisa da direção do meu rosto, assim.
Ai, meu Deus.
A parte é punk, nojenta e ao mesmo tempo nervosíssima. Aí, cara, eu juro que eu pensei que era um dente. Mas aí eu botei a mão na boca, assim, velho. Eu falei, não pode ser que eu bati tão forte que é o dente agora. caiu em cima do X. Não, cara, era a minha cartilagem do nariz, cara.
Ai, caralho! Puta que pariu!
E eu não passei mal. E o pior, eu sempre achei que eu ia desmaiar se eu visse isso, eu não passei mal. Eu fiquei meio que tranquilo, assim, tipo, tá, é a cartilagem. Quando eu peguei na mão assim, eu falei, bom, isso aqui é cartilagem. Não é cartilagem de comida, porque eu vi cair.
Tô agoniada com o meu nariz.
Então. É, imagina. Não, imagina o ato de canibalismo que seria. Né? Aí eu, alto canibalismo, aí eu bah, peguei meio esperto, assim, meio que eu lembro do colégio, cartilagem não dura nada, né, tipo, ela decompõe, bah, botei num saquinho, botei no freezer e falei, putz, o hospital aquele tá fechado, até porque a minha mãe agora mora do lado de um hospital, só que é o hospital de campanha da cidade do Covid, então nem adiantaria eu chegar lá. Eu falei, putz, tá fechado, amanhã quando abrir eu vou acordar e vou levar isso aqui congelado pro cara e falar, isso aqui caiu da minha cara. Aí, velho, quando eu levei pro cara, o cara quase desmaiou na minha frente, assim, tipo, bah, fiz cagada, falei que não tava quebrado, o cara tá todo arrebentado. E aí, ele ligou pro cara fazer tomografia, eu nunca tinha feito tomografia na vida. Aí ele, bah, quebrou em quatro lugares, eu, meu Deus, a cartilagem. Aí eu, bah, tá, beleza, aí quebrou aqui do lado, ele faz, pra, médico chama isso aqui de nariz, né? Isso aqui pra mim já é cara, o nariz é aqui, ó. E aí, mas cara, não tem o que fazer, né? Agora tá. O problema é que, cara, às vezes eu nunca mais vou ter. Eu respiro normalmente e às vezes eu tô em desespero, assim. Eu nunca tive problema pra respirar. Mas o meu medo maior é o seguinte: eu só quero resolver um problema de respiração, porque o meu nariz regenerou, é cartilagem, né?
É verdade.
Eu tenho medo de voltar com o nariz modificado. Sacou? Tipo, porque todo mundo que fala que vai fazer desvio de septo volta com o nariz do Michael Jackson. Saca, tipo?
É verdade.
Ah, o cara errou, tirou meu nariz fora, teve que botar outro. Eu só queria que o cara resolvesse o problema dentro. Não queria estar com outro nariz. Esse é meu medo maior. Por isso que eu quero. Tem que esperar a pandemia passar, usar muito neossoro e derivados, até eu conseguir poder novamente, tranquilamente, ir ao médico para poder fazer uma cirurgia e o médico me prometa que ele não vai mexer no meu nariz.
E a dor?
Eu acordei com a dor pós-impacto. Eu acho que a dor sempre é. Tá falando o cara aqui que sempre se quebrou sozinho, tá? Nunca foi atropelado, nunca caí de bicicleta. Uma vez eu escorreguei no camarim e tenho. Escorreguei no camarim e tenho uma placa e quatro parafusos na perna por isso. Eu quebrei
Deus
o fêmur batendo um ollie, tá? Sem cair no chão. Caralho. Quando eu caí no chão, eu já tava quebrado.
É possível.
É sério, cara.
Dá pra fazer um episódio só de fratura.
Caralho.
E quebrei o nariz, não sei como, porque meu pai tava dormindo e eu também. Então ninguém viu.
Ele não sabe de nada.
Eu só acordei no chão. Mas foi engraçado porque o médico, assim, depois eu acabei indo no especialista, ele falou, olha, eu fiquei levantando hipóteses que eu poderia ter levantado e batido na mesa. Porque eu não imagino o cara caindo duro de rosto no chão, assim, e ainda não ficar com o nariz pra, do lado da orelha, saca? Tipo. É. E o cara falou assim, olha, eu trato maxilo-buco-facial ou buco-maxilo-facial, errei a ordem. Ele falou, trato disso a vida inteira. E essa tua lesão tem uma cara de uns 2 metros de altura. Tu tem quanto? Em 80 e poucos? É, mais ou menos isso. Deu de cara no chão. Tipo, o chão levantou e fez assim, tá, na minha cara.
Será que você é sonâmbulo?
Não, porque na verdade, quer dizer, será é uma pergunta boa, né? Porque eu tô solteiro há 3 anos, não tem ninguém pra testemunhar. Mas, né... Antigamente até poderia, mas não tenho, nunca acordei em outro lugar, assim, nunca acordei no banheiro ou tipo levantando da cama. E desse, que nem tu perguntou da dor, cara, eu tava falando de besteira, mas eu acho que o cara, quando ele apaga, né, ele não sente. A minha mãe já se acidentou de carro muito, de um jeito muito sério, e ela falou que não lembra de doer, porque tu acorda eu acho que o choque. De quem fica acordado com o impacto, acho que aí eu poderia dizer pra você assim, nossa, foi terrível, eu vi a luz, mas não, não, eu só acordei assim uma hora, assim. E é bizarro, porque eu nunca tinha passado por isso, sangue escorrega, né, é uma coisa, parece óleo, assim, eu nunca tinha passado por isso, cara.
Você é louco cachoeira?
Não, foi muito sangue, galera, tá? Porque o meu, segundo meu pai, ele acordou comigo pedindo ajuda. Então, se eu tava pedindo ajuda, é porque eu não tava... Saca? Tipo, não tava conseguindo nem levantar sozinho.
Você devia estar em sono muito profundo.
Meu Deus, que fita, cara.
Ou fui ser idiota, sim, levantei pra ir no banheiro e caí, nocauteei e não lembro de nada, saca?
Nossa.
Porque eu tava fora de casa, posso ter escorregado, batido qualquer coisa.
Que agonia.
E agora, com o nariz assim, você... Bom, como você canta, né, você trabalha com a voz, mudou alguma coisa, você sentiu?
Na verdade, tinha que ficar usando esse neossoro, porque na verdade, só respirar pela boca cantando, tá mal, né? Fica muito ruim. Então muda muito pra mim. Pô, eu sempre. Não é um orgulho, mas, cara, eu sempre. Todo mundo falava, putz, no inverno ou no verão. Aí ficava. Via a galera passando muita coisa assim. Eu falava, pô, que bom que eu não tenho que acordar pra passar nada pra respirar. Sempre fiquei pensando a vida inteira. Esse, pô, eu sou um idiota, pensei demais, eu acho, ziquei. E aí agora. Agora tem que. Agora sorte tem. Que isso, mercadologicamente, ainda hoje com muita concorrência é barato. Porque senão eu estaria fodido.
Ah, mas logo, logo você vai estar aí com o narizinho zerado e vai destruir aí. Quer dizer, destruir.
Não, mas tá tudo certo. Agora já tá tudo certo. Na verdade, pra mim, desde o dia 2 tava certo. Só minha mãe ficou muito preocupada quando me viu assim. O resto, pra mim, azar também.
Olha, eu acho que nesse momento tá todo mundo apertando o nariz. Porque dá uma agonia mesmo.
Tem sentido a cartilagem.
É estranho, saca? Tu suar o nariz depois de voltar do médico pra limpar e saber que tá quebrado, e daqui a pouco sai um pedaço de tido ali. É muito
doido. Cara, é foda. E é uns bagulho assim que, como. Eu acho que você não sentiu nada quando caiu no lanche, porque é seu, tá ligado?
Ou tipo, tá preso pelo sangue mesmo e soltou. Eu não sei.
Mas que quando é com a gente não se liga.
Eu tirei, guardei e terminei de comer xícara.
Não acredito.
Claro! Pô, vocês já viram o X Minhão do Lilian Lanches? Isso aí é uma obrigação. Se um dia vocês tiverem o prazer ou o desprazer de passar por Pelotas, passem no Lilian Lanches, comam um X filé da Lilian.
O X. Inclusive, X é uma parada que só existe no Rio Grande do Sul.
Outro conceito.
É o conceito.
Não, na verdade, só não existe lá, né? É o contrário, né? Porque o X-Burger no mundo ele é igual. E aí, lá no Rio Grande do Sul, eles resolveram fazer do tamanho de uma calota. Mas é super bacana, porque, tipo, realmente, eu me criei em Pelotas, tá? Que é uma cidade que tem... Pelotas, nos áureos tempos, tinha 198 trailers lado a lado, assim. Então, tem dois conceitos que quem é de Pelotas não entende, que é o food truck, a gente não entende, porque a vida inteira para nós foi food truck. E o X, que é uma coisa que ainda é específica. Se for em Porto Alegre, tu ainda pega... carne moída como hambúrguer, assim, que é uma coisa que a gente não tava acostumado a comer. Só no McDonald's, pra mim, existia o McDonald's e Pelotas, saca? Tipo, eu não imaginava que eu chegar em São Paulo e pedir um cheeseburger, eu quero me largar um hambúrguer da Sadia com queijo. Assim, padaria,
sabe? É decepcionante, né, mano?
É decepcionante, porque é o mesmo preço. Porque se fosse assim, é super barato, é o que tem, eu falaria, beleza, mas aí tu fala, eu quero um X, beleza, salada. Pô, grande, vou sair bem, aí eu quero te largar um troço da Sadia com tomate.
Mas assim. O X aí é um grandão, então, um lanche com um montão de coisa.
Olha, agora tu falou um troço que doeu meu coração, porque eu tô em São Paulo, né? Eu queria mesmo estar aí, onde tu falou, porque eu estaria pedindo muito X. É grandão e aí e geralmente é algum... Ou é alcatra, ou é filé, ou é coração... E é em quantidades desproporcionais. Então, na verdade, comer um X é comer de verdade. É comer muito.
Ah, então assim. não é os complementos que faz chamar X, tipo alface, tomate, queijo, salsicha, ovo.
Não, na verdade, tem outra coisa que só tem também lá, que é o bauru, né? Que aqui que pro mundo inteiro é outra coisa. Lá o bauru é quando tu faz com filé mignon, pão, cervejinha, tomate, alface. Aí isso é bauru. Que seria o X gourmet, né?
Mano.
E aí o X vai tudo, velho. Tem o X tudão. Que vai desde... É que calabresa também a gente não tem, basicamente, lá. Então, não é que não tem, não é uma coisa cultural. Mas vai bacon, lombo de porco, alcatra, frango, ovelha, tudo.
Tudo claro que tiver.
Eu não desafio. Eu não desafio comer um x-tudo, porque a azia deve ser pesadíssima, assim. E alguns lugares, hoje em dia, que são mais gourmet, assim, tem já uns x mais, tipo, x-costela, x-ovelha, né? Caraca, tem umas coisas mais... que a gente chama de gourmet. Mas também agora o conceito de hamburgueria daqui de São Paulo arrastou pra lá e tem bastante já também. Não é, é que também o gaúcho é meio cretino, porque ele vende a coisa como se fosse um super sobrenatural e não é. O conceito de hamburgueria, na verdade, tá tomando conta, né? De tanto de Pelotas quanto de Porto Alegre. Aqui em São Paulo já é uma realidade há alguns anos. Então lá também o pessoal acaba provando uma coisa nova e fala, gostei disso. Eu já... Sou saudoso com o X, porque o X realmente geralmente é barato e é bizarramente grande. Só pra falar também, tem outras capitais do X, tem Canoas também, antes que me xinguem. Porque, isso dá uma discussão lá.
Sério.
Ah, velho. E aí às vezes eu falo, putz, tô aqui em Pelotas, e chegam os caras de Canoas e me xingam. Aí então, todo mundo que se considera a capital do X, parabéns, vocês são. Né?
Mano, deu fome agora.
Deu fome, hein? Nossa, imagina um X agora.
Tô morrendo de fome.
Nossa. Ó, e fala pra gente, quando você era criança, assim, você já... Falando agora pro lado da música. Você já era aquelas crianças que, sei lá, o que você tiver na mão, você já faz de microfone. Tipo, tinha a minha irmãzinha, eu chamo de irmãzinha, mas é 30 anos. Ela, tudo que ela via na mão, ela cantava. Mas não virou cantora, não. Mas ela fazia de tudo um microfone. Você também era assim?
Eu comecei... O primeiro artista que eu ouvi, eu acho que... Fica entre... Falando sério, assim, que eu tenho lembrança, tinha 4 anos, foi, fica entre o Renato Borghetti, que é um acordeonista gaúcho, e o Mark Knopfler e o Dire Straits, que foi o primeiro LP que eu ganhei. Agora não lembro a ordem. Mas o meu pai, por causa, pela minha insistência do Renato Borghetti, me deu um acordeon pequenininho, assim, que era, na verdade, a Ering, na verdade, tinha lançado uma série pra criança chamada Borghetinho, que era por causa dele.
Que legal.
Ele, aquele acordeon, e eu incomodava. Só que... né, isso Camacuã, Pelotas, putz, cara, assim, não era nem acordeão, é gaita ponto, que é outra linguagem de botão, e aí ninguém ensinava aquela porra, e uma de verdade era tipo, realmente uma gaita ponto é o preço de um carro, assim, até das marcas mais baixas, assim, é muito caro. E aí nunca ia rolar o sonho de tocar, pelo menos até eu virar adulto, poder comprar e começar, e geralmente aí, isso já passava na minha cabeça, assim, bah, meu pai nunca vai conseguir me dar
Sim. Uma
gaita ponto, nem a minha mãe, porque era ridiculamente alto, não existia nem o mercado chinês, nada, era pré-plan colo, então isso era caríssimo. Aí, cara, eu nunca tive instrumento em casa até uma idade, até os 11 anos, assim, que começaram a ter umas guitarras baratíssimas no Brasil. Mas tudo eu fazia virar instrumento, assim, tipo, eu lembro que, eu tinha batera em casa, porque a professora de artes ensinava a fazer tambor, e aí vinha um raciocínio lógico de ver as fotos, aí eu vi que tinha tambor, tinha mais diferentes, aí fazia as baterias,
sabe? Que da hora, cara.
E sempre fui muito louco por ser músico, assim. Eu me lembro que eu vi... na verdade, pra mim, a história no começo nem era compor, nem cantar. Até meus 19 anos eu nunca tinha cantado nada e acho que tinha escrevido uma música. Não era essa a minha ideia. Eu sempre quis ser músico, né? Sempre quis tocar, e isso pra mim era o grande tesão. Depois que tu começa a ter um certo... Tu começa a te apegar no lance de compor.
Não,
bem depois, aí eu era essa criança insuportável, eu tinha desde a gaitinha, ou inventava os instrumentos, ou, sei lá, cara, eu infernizava o fim de semana de quem eu fosse passar junto, porque fim de semana tu tá com açúcar no mil, né, porque tu não tem colégio, tu não tem aula, não tem nada, aí eu chego, fim de semana eu quero ficar assim, na casa da avó, dando som no 10 e foda-se a família, porque criança não tem discernimento, né. E aí ficava sozinho na sala, ouvindo muito alto as coisas, e não entendia porque todos os adultos ficavam muito longe, e assim, é
isso. Agora
eu não incomodava, eu acho. Quer dizer, eu incomodava com barulho, mas pelo menos eu não aparecia atropelado. Eles fazem esse tipo de troca, os adultos. Né?
E você, e sua família, né, não era uma família musical? Você foi o primeiro que foi por esse lado, assim?
Cara, na minha família, assim, só tinha... eu tive um meu Dindo tocou violão, mas tocava, sim. Ele sempre tocava as mesmas 4 músicas.
Sim.
E aí o meu outro Dindo, que aí não é meu, que a gente, né, não é meu familiar de grupo sanguíneo, mas é meu Dindo, casado com a minha Dinda, sempre foi um cara meio toquinho, assim, né? Mas aí, tipo, a lembrança dele, eu já queria ser músico. Tocava bem, sabia as músicas bacanas, era o cara descoladão, assim, saca? Descolados MPB. Tinha um Chevette Hatch. Putz, era tudo certo pra época. Saca? Não, cara, não. Tinha tudo certo. Gatão da medicina, assim, toca. Mas também ele parou de tocar. Mas aí a felicidade... Ele me deu o primeiro violão, que era o dele.
Ah, que legal.
E aí, mas aí depois, velho, eu quando tinha 36, eu dei pra ele um violão de presente. Comprei um violão e dei pra ele de novo. Consegui retribuir isso aí.
Que da hora.
E esse cara, ele tocava, mas com eles, na verdade, eu não aprendi nada. Porque eu me lembro de ter esse conceito deles, mas ao mesmo tempo tu não quer aprender... Eu não queria aprender bossa nova. Eu queria tocar Iron Maiden. Então, tipo, aí eu fui direto pra um professor de guitarra, assim, aí depois que eles descobriram como é que funcionava uma guitarra e como é que era o som e tal, eu tocava mal pra caralho, eles ficavam impressionados,
é bom, né? É igual a gente fazendo drink, né? Todo mundo fica, nossa, que delícia,
é verdade.
Nem é tão bom assim.
Eu só acho que a gente olha pra caralho, né?
Não, eu me lembro que o meu Dindo era assim, ele botava todos os convidados no churrasco na casa dele, assim... E olhava pra mim sem nenhum pudor ou pergunta, antes assim, pega lá a guitarra do teu primo, toca pra nós. E tu sentia obrigado, eu tocava pra um monte de adulto, e eu vou tocar o quê? Aí eu sempre tinha umas 3-4 músicas fora da caixa, assim, que eu saberia que adulto gostava, que não era os metal. E aí todo mundo ficava, nossa, que incrível. Nunca mais ouvi com tanta seriedade, nossa, que incrível, que nem naquela época, que são pessoas nada musicais vendo um adolescente tocar. Depois que tu fica adulto, as pessoas falam, tá, essa é a obrigação.
É foda isso, né, cara?
É né? Quando tu é adolescente, assim, criança pra adolescente, todo mundo fala, nossa, tão maior. Depois, quando tu é adulto, é tipo, tá, é isso aí, né?
Até eu.
Gastei dinheiro até hoje com tipo alguma coisa, né?
Faz mais que obrigação.
Mas seu Dindo deve ter muito orgulho, né?
Tem. A minha família, cara, a minha família nunca, nunca, tá, aí uma coisa que eu nunca vou reclamar, nunca teve oposição nenhuma da família, nenhuma. É, tudo que a minha mãe pôde me ajudar e meu pai, eles me deram de instrumento quando eles podiam e os dois chegaram no consenso que seria melhor largar a faculdade porque isso dava um estresse pra mim mental que na verdade não valia a pena e tipo, 2 dias depois de largar a faculdade, eu consegui o primeiro emprego grande que tocando.
Foda. Saca? E você fazia faculdade?
É, e não foi uma coisa assim, tipo, eu fazia administração, que loucura, nada a ver comigo, nada a ver comigo. Eu fiz 3 vestibulares e passei, né? Mas aí eu só quis assumir o último, porque o primeiro era pra educação física. Só que aí, olha só como eu era inocente, cara. Pré-Google é uma bosta. Eu era super inocente, assim, eu falei, pô, cara, educação física, eu vou manter em forma, vou poder dar aula de futsal, de basquete, de colégio, vou ser legalzão. E aí eu comecei a namorar uma menina que faz educação física. E aí eu fiz vestibular e ela falou, bah, ontem a gente tava na aula de anatomia, o quê? Não é, a gente tem que mexer em cadáver. E eu, sério que fazer educação física tem que mexer em cadáver? E nunca mais, velho. Não quero mais. Aí a segunda foi engenharia civil e eu não sei por quê. Tipo, essa foi muito aleatória, saca?
Tipo, caralho.
Eu acho que a minha mãe largou na sala, assim, ah, é legal. Cara, se eu pegar uma... Eu tenho problema de coordenação fina, acho que é isso que chama. Eu não consigo soldar uma coisa, quando é muito pequeno eu começo a tremer já, assim. Imagina, eu não consigo fazer uma linha reta com lápis, engenharia civil. Aí passei, não fui nenhuma aula, acabei, não vai dar. E aí administração, também não sei por quê, porque na época já tinha produção musical, música, só que o cara, né, também veio de uma geração que, não a minha geração se formou e tá fudida. Mas sim, a geração antes da minha, do meu padrasto, se formava e o cara já saía formado assim, tipo, mas esse cara tá feito na vida. É. E realmente, esses filhos da puta estão feitos até hoje. E a minha geração já tomou, mano, já foi McDonald's, trabalhar de gerente, saca, tipo, trocou tudo. Não, porque aí vira uma coisa que estuda... cálculo exato e desenho, não sei o que, daqui a pouco ele só serviu pra um diploma, assim, saca? Uhum. E tu não consegue, não tem mais área. E aí eu cresci sob essa pressão de que, tem gente na família formada que se deu bem, eu tenho que me formar alguma coisa e sim, música é sempre a segunda opção. Não, na minha cabeça não era a segunda opção, mas a sociedade fazia o cara enxergar assim, né? Uhum. E aí até que falei, porra, quer saber, foda-se, eu vou dar esse tiro e se eu tocar na noite cover pro resto da vida eu sou trifeliz. Eu nem imaginava que ia estar aqui em São Paulo um dia, sacou? Eu pensei que ia ficar em Porto Alegre fazendo circuito de bar no interior do Rio Grande do Sul e tava super, super boa a vida, saca? E tudo que veio pra mim é luxo e sorte.
Que foda.
Bonito você falando isso.
Mas é porque, na verdade, quando tu quer ser músico mesmo, quando é uma... Por exemplo, eu até tava falando hoje de tarde com um amigo sobre isso, que é... O lance de te preparar e aí um dia isso voltar pra ti e o lance de ter uma banda 2 semanas sem querer estourar.
Uhum.
Quem tem uma banda 2 semanas estoura realmente perde o controle da situação. Agora, a minha expectativa era tocar numa pizzaria. Nunca toquei. Já pulei a primeira expectativa. E é sério, saca? E eu não tô dizendo que é um trabalho menor. Não é isso. Eu não queria tocar pra ninguém comendo, era isso. Sacou? Eu queria pelo menos que as pessoas admirassem o que eu queria fazer. E aí eu fui tocar direto já na noite de Porto Alegre, assim que eu tinha completado 18 anos.
Que foda.
Putz, eu consegui um emprego numa banda dos caras muito mais velhos que eu, que prezavam daquilo como vida ativa, tinha 20 shows por mês, e eu era um cara entrando na adolescência, saca? Então entrando na adolescência, desculpa, saindo da adolescência.
Uhum.
E então, pra mim, aquilo era a vida. E aquilo já tava brilhante, porque eu fui morar sozinho, porque eu consegui comprar um carro, conseguia pagar a faculdade, sacou? Pô, tava que tudo foda. Certo. Tocando, só que uma hora tu fala assim, cara, tá lindo, tá ótimo, parou por aqui. E aí depois tudo que vem, eu não, cara, o que eu já vivi tocando na vida, não tem como eu conseguir nem colocar isso, expressar isso do jeito certo, porque são tantos momentos que pro cara que nunca imaginou que ia sair do cenário cover de Porto Alegre, e ali já tava ótimo porque se pagava as contas. Pra gente chegar e fazer as voltas que eu dei na vida, assim, obrigado mundo, valeu, você caiu uma pedra na cabeça amanhã, foi massa, saca?
Entendi.
Foi massa demais, porque eu tive 2000% a mais que eu já estaria feliz.
E você já começou tocando rock?
Já. Quando comecei a tocar, eu tava... Na verdade, eu parei de tocar rock quando eu saí da Fresno, né? Tipo, isso é estranho, porque a galera geralmente, né? Tipo, rock mesmo, faz muito tempo que eu não... Mas comecei a tocar guitarra por causa do Slash, por causa do Iron Maiden, né? Basicamente. E aí foram entrando outras coisas. Durante a adolescência, eu me lembro que eu fiquei muito apegado ao heavy metal. E aí depois tu expande a tua cabeça, e aí tu expande a tua cabeça e tu vai para uns lugares muito doidos, assim. E musicalmente, né, se tu aceitar que todo tipo de música é bacana, se não tiver nenhum... A música é bacana, né? Se ela conversar contigo, e já basta. Não precisa ter um estilo pré-definido de música.
Sim.
E, cara, e aí quando comecei a abrir a cabeça... Quando eu cheguei no auge da expansão da minha cabeça musicalmente foi quando eu deixei a Fresno. Porque eu não queria fazer mais aquele tipo de som. Tamanho era o tipo de influência nova que eu tava recebendo, que eu falei, não, eu faço sozinho as coisas, eu ganho menos, eu abro mão dessa vida, mas pelo menos eu vou fazer as coisas. Porque eu tava ouvindo, cara, eu juro por Deus, era uma época que ter um... Não existia Bluetooth, né? Olha só. Eu acho que até existia, mas os iPods não eram Bluetooth. É. Aí o cara tinha que comprar aquele dockzinho que tu encaixava o iPod, ele sempre quebrava ali no...
Eu tinha.
Aí o meu iPod quebrou ali, só que o seguinte, se não desconectasse ele, ele funcionava, assim. Só que tu tinha que deixar numa posição certa. E aí eu falei, cara, vou apagar todos os discos daqui, vou deixar nesse dock aqui, toda a discografia do Steve Wonder. Então a gente vai ser obrigado o dia inteiro a ficar ouvindo no laboratório toda a discografia. Eu me lembro que eu baixei, passei tudo pro iPod. E quando eu entrei no mundo feio do Steve Wonder, assim, a primeira vez que eu tinha ouvido tinha uns 20 anos, quando eu tinha ouvido já mais de um disco, mas quando eu emergi, assim, aí eu falei, cara, tá, eu não quero mais fazer rock, saca? Nunca mais, eu acho. Eu quero homenagear o rock, quero tocar com os amigos, mas acho que fazer rock nunca mais eu consegui, porque aí eu também, na hora que eu entrei no Steve Wonder, foi um ano violentíssimo, assim, que eu fiquei ouvindo discografia, tirando música e descobrindo coisa nova na cabeça, e aí entrou os argentinos junto, que era uma lista enorme de bandas, aí eu falei, tá, rock mesmo, aquele rock como a gente tem como estética, assim, pra mim deu, na verdade.
E, mano, e como que aconteceu a Fresno pra você? Você tava... Como que rolou? Os caras te chamaram? Como que aconteceu?
Cara, começou no primeiro disco, na verdade, porque eu já tinha na época, né, eu já tinha os programas piratas, né, e aí eu tava aprendendo a gravar coisas. Isso era 2002, então, galera, gravar em 2002 era quase impossível. É, porque não tinha placas com entrada para microfone, era placa embutida no teu CPU, que tu conseguia fazer um gato para ligar um microfone. E eu tava aprendendo a gravar, consegui uns programas de gravação, tava aprendendo a mexer, e a Fresno tava aprendendo a ser banda. Então, tipo, foi um encontro assim, um amigo botou em contato com outro e vamos gravar comigo. Na verdade, o meu estúdio era o quarto do apartamento que eu morava com a minha mãe.
Caraca. Né?
Então, quer dizer, foi gravado no estúdio. Não, foi gravado no quarto do apartamento que eu morava com a minha mãe. E eu gravei o primeiro e o segundo disco, que o segundo disco, o estúdio não é o estúdio que diz lá na ficha técnica, o estúdio é o meu kitnet. Mas, né, a gente aí começa a glamourizar. Uhum. E aí, claro, o terceiro disco, aí a banda já tinha um orçamento e aí a gente conhecia um produtor em Porto Alegre, que tinha uma estrutura foda, eles foram gravar lá. Mas a gente tinha uma ligação muito grande, porque eu tinha gravado já os dois primeiros discos, já tinha feito música junto com a banda. Antes de entrar. Uhum. E eu era meio que... Ali no segundo disco, principalmente, assim, às vezes... Tem umas coisinhas pequenas, não tinha refeito inteiro. Porque na época, eu não tinha esse conceito de refazer inteiro, porque o Lucas era bom de ouvido e ia saber. Mas tem pequenas frases, assim, de baixo, que eu refiz em casa escondido depois, e de guitarra, porque eu não conseguia botar... Eu não conseguia trabalhar direito, eu não sabia mexer nas coisas direito. Uhum. Então eu tinha que fazer pra conseguir deixar as coisas mais ou menos encaixadas. Eles eram experientes como banda, eu era experiente como... engenheiro de som, e tudo meio que deu um errado certo.
Uhum.
E quando o Leso saiu, em 2006, outubro de 2006, eles ainda convidaram, num dia eles convidaram dois baixistas, um dia depois que o Leso saiu, e os dois falaram que não, na hora não podiam pegar, e eu nem tocava baixo. Eu nunca tinha comprado um baixo. Caraca. Eu tinha tocado baixo, às vezes quando esquecia um baixo, esqueciam não, tipo, alguém tava gravando lá em casa e deixava o baixo. Aí eu ficava com o baixo, tocando um pouco, assim. E aí o Lucas me mandou uma mensagem, cara, tu quer entrar pra banda? Eu falei, vambora, velho. Amanhã. Me lembro que eu peguei 10 cheques emprestados de um grande amigo meu, do Bel, pra pagar o baixo.
Olha só.
E que ainda aceitava um cheque. Eu acho que loja de instrumento ainda aceita cheque, porque músico tá sempre fodido, então... Lembro que eu comprei o baixo quando eu cheguei. No outro dia eu vim pra São Paulo, que casualmente a minha outra banda, que na época eu tava lançando o primeiro disco, tinha um show em São Paulo também. Então foi muito os encontros, assim. E aí eu fui na Teodoro Sampaio, não conhecia a Teodoro Sampaio. Fui lá, comprei um baixo. Aí entrei pra Fresno. E aí fiquei tocando baixo em casa, ensaiando com os caras. E, bom, aí foi o que foi, né?
E como é que era ser integrante de uma banda assim tão popular, numa época que marcou tanto, né? Essa época emo, né?
Primeiro lugar, é muito louco, porque assim, ó, eu já conheci os caras. Aí eu vi o crescimento independente deles e eu já tava muito feliz pelos caras e pensando assim, meu Deus, olha onde os meninos chegaram. Existe um caminho que não é mais a televisão ou o rádio. Porque, na verdade, eu não tenho problema em falar isso, mas, cara, isso tudo custa dinheiro, tá? Entrar no rádio não é de grana. Ninguém. Não pensem em vocês, por favor, em 2021, ainda que o radialista toca música porque ele achou legal. Isso acontece em rádio do interior de 4 ouvintes. As grandes empresas de rádio têm um tracking que é pago pelas gravadoras ou pelo artista, pelo investidor do artista, enfim. E eu ainda pensava, cara, os caras conseguiram virar meio que um modelo de sair de Porto Alegre e tocar em Manaus, lotado, tocando no mp3.com, no Trama Virtual, que era o que tinha na época pra ouvir as músicas. Trocando música por IRC, saca? Canal, entrando em canal de São Paulo e mandando música. E então eu vi os caras crescerem e ao mesmo tempo convivia com eles. Então quando eu fui chamado pra entrar na banda, que foi uns 2, 3 meses, no máximo, antes da transição underground, gravadora, MTV e aí tudo que veio pela frente, tu meio que tu tá acostumado a ver aquilo andando. Não foi tipo assim, você tem aqui um cartão de ouro de pessoas que você não conhece e tu vai entrar pra banda amanhã. Eu já meio que me sentia um cara que, putz, cara, esses caras, eu tenho certeza que um dia eu vou tocar com eles por algum motivo. Não sabia que ia ser tocando baixo. Mas alguma coisa, assim, a gente sempre teve muita afinidade junto na época, assim. Eu consegui entender muito rápido o que eles eram, eles conseguiram me entender como pessoa, e aí o convite foi meio que o óbvio pra... Depois que a gente juntou pra conversar, era o óbvio acontecer. Mas eu não tocava baixo, então era o óbvio também a não se fazer. E foi super legal, porque a gente virou, na verdade, virou um conceito a banda. Até porque eu e o Lucas, a gente tava muito parecido na época. A banda entendeu o que era a visão profissional e eu nunca tinha chegado nesse patamar de gravador e coisa assim. Mas foi, por mais que tenha parecido rápido, o primeiro disco que a gente começou a gravar no final de 2002. Eu entrei em 2006, eu tinha visto já e convivido com eles toda a ascensão deles independente e entrei na banda no momento de transição para a gravadora. Então, parece rápido para quem vê de fora, mas para nós foram dias muito longos de angústia e vai acontecer isso, não vai. E aí, daqui a pouco, isso vira um maremoto tão grande na tua cabeça que tu tá do lado da Ivete Sangalo, no programa daquela que tinha na Globo, e tu que não loucura. Ainda conseguiu fazer a referência que tu tava nervoso há 6 meses atrás.
Caralho.
Porque tu não para pensar nisso na hora, sim, entendeu? Tipo... Aí depois, claro, hoje eu penso assim, porra, caramba, embora eu goste mais, assim, é mais agradável, mas eu me lembro que a gente chegava em lugar que tinha 400 pessoas na frente do hotel.
Nossa.
Saca? Não, tu não dormia, saca? Não fazia nada. Tu não conseguia entrar no hotel pra começar. Tá, e aí, óbvio, tu imagina a proporção Gustavo Lima, que é 2.000 pessoas na frente de um hotel, dependendo da cidade, que é 3.000 pessoas na frente de um hotel, o cara não entra na rua do hotel. E aí, claro que o cara lembra disso e fala, putz, eu posso contar que isso aconteceu e aconteceu mesmo pros meus netos, meus filhos, meus amigos. Mas tu não, na hora, assim, tu não fica. Primeiro, porque desagradável também não é, mas também é uma coisa que tu meio que... sabe que é um jogo, porque as pessoas estão conhecendo aquilo e cada dia que passa, tu espera o próximo. É que nem quando começou o Twitter, tu sabe que tu vai ganhar, tu vai ganhando seguidores, tu vai vendo assim, não, mas alguma coisa eu tô fazendo certo aqui, eu tô ganhando mais e mais e mais. E com a banda era assim, tipo, fazia alguma coisa que era de alcance nacional e a gente sabia que no outro dia a gente estaria numa cidade que a gente nunca foi. E a gente tinha tanta coisa. Ontem, cara, olha que loucura, tinha um HD antigo e tava dando uma olhada nas agendas da época, assim, porque pô, principalmente no tempo de Covid. A banda chegava à ousadia de tirar férias porque a gente ficava, assim, 8 meses tocando. Beleza, o Brasil funciona ainda no esquema pra rock, principalmente do fim de semana. A gente ia tocar quinta, sexta, sábado, ou sexta, sábado, domingo. Mas todo dia, todo santo dia, tinha alguma coisinha pra fazer na maior ou na menor TV que fosse, na maior ou menor rádio, ou pro maior ou menor jornal, porque também não tinha esse conceito de dar entrevista online. Então, às vezes, a gente tinha que ir até... Cara, e aí eu fiquei olhando a agenda e falei, ah, olha só, eu achava que a gente era arrogante pra tirar férias, mas vendo bem tudo que tá acontecendo aqui, eu comecei a lembrar que uma época eu não conseguia mais dormir.
É coisa pra caralho.
Trabalhava que nem doido.
E aí tu começa também a ver como trabalha pela primeira vez do jeito mais cretino da palavra trabalho, assim, que é, eu estou vivendo sonho. Sim, estou vivendo sonho, porém meu sonho é totalmente ligado a trabalhar. Não é aquela coisa que a galera faz assim, pô, música é uma maravilha. O cara passa o dia inteiro se drogando.
Dá um tapa na pantera.
É maconha! Não. Só alegria.
Eu acho que na hora que tu tem mais alcance das pessoas, aí é a hora que tu mais te fode mesmo trabalhando. Saca? Que seja pra ter as melhores composições, que seja porque a gravadora te exige, ou por essa agenda que todo mundo quer um pouquinho daquilo. Então tu tem muito lugar pra ir, e aí tu começa requisitado. E aí eu não consigo realmente imaginar pessoas muito famosas como é que lidam com isso, porque é muito doido, assim. Teve época, uma época da Fresno que a gente não tinha um dia inteiro pra marcar nada com ninguém. Ah, vamos marcar com um amigo, tipo, não dá, cara, porque hoje a gente vai sair tal hora com uma van e vamos tal lugar.
Você falou, assim, tinha que ir na rádio presencial. Parece uma coisa tão distante e tem um ano que é tudo online, olha que coisa.
Não, perdão. A rádio não, a rádio presencial eu acho super importante. Mas digo, é que assim, por exemplo, às vezes a gente ia uma entrevista, por exemplo. Cara, o formato podcast de entrevista, ele, às vezes ele é muito mais confortável e faz o cara falar muito mais coisas que quer ouvir, porque o cara tá na casa dele, o cara pode fumar, pode tomar uma cerveja. Tu vai extrair muito mais do teu entrevistado de sentar com ele, com o gravador, assim, oi, tudo bom, não sei o quê. E aí tem quatro caras com sono.
É verdade.
Né? Tipo, mas aí são coisas que eu brinco. Mas acho que a rádio é extremamente importante ser presencial, porque ainda existe o contato disque jockey, eu uso essa palavra ainda, né? DJ, porque hoje DJ é o DJ músico, né? Sei lá, conotação DJ, mas digo as pessoas, os radialistas, perdão, né? Eles têm a conexão direta, eles são uma persona sem rosto, né? Isso é uma coisa que eu tô acostumado com rádio, então tem a interação pessoalmente que faz eles brilharem também. Então acho que é super importante no rádio isso. Já para, por exemplo, eu daria um conselho aos jornalistas, embora eu não tenha estudado nenhum semestre de jornalismo, a que peguem as pessoas em casa pela internet, deixem elas à vontade, que aí elas vão te falar tudo que elas querem falar.
Fora que pode editar, né?
É isso mesmo.
Exatamente. Perfeito. Pode botar aqui atrás, tipo, sei lá, gente enforcada.
Caraca. É mesmo, hein?
Não, mano. Agora me diz, você lembra do momento em que você se deu conta que você tava famoso pra caralho? Tô assim, caralho.
Bah, que loucura. Cara, falando sério, assim, aqui eu sempre tive um nível de comparação, né? Famoso pra caralho, Paul McCartney, mas... né? Jay-Z é famoso pra caralho, a Beyoncé é famoso pra caralho, John Lennon é famoso até hoje. Cara, tu começa a não conseguir fazer... E outro, cara, não tô falando não consigo fazer de um jeito... Ah, ó, nossa, o cara nunca foi... Não, nunca foi famoso de não conseguir entrar num lugar. Mas, tipo assim, quando tem aquele lance do rebanho, que tá todo mundo numa... Porque o emo foi o som dos adolescentes naquela época, né? Então, o que acontecia? A gente saía pra algum lugar, chegava uma pessoa pra falar contigo, chegava duas, três. Na quarta, ela já não sabe quem tu é. Porém, ela viu que alguém sabe quem tu é, e ela já tava à tua frente perguntando quem é esse cara, o que que ele faz. E daqui a pouco ela tava do teu lado tirando uma foto. E aí isso causava pequenas, pra mim, comoções, porque eu ficava assim, meu Deus, que vergonha. Porque, eu lembro que eu gostava muito isso. Eu moro aqui perto do Bourbon, do lado do Palmeiras aqui. Uhum. Não sou palmeirense, São Paulo, tá? Só pra deixar claro. Mas odeio Palmeiras, mas enfim. Eu ia ali muito porque ali tem um supermercado gaúcho ali, que é o Zafra, que tem uns cortes de carne que é mais fácil encontrar ali pra fazer churrasco. Aí, cara, às vezes vinha uma menina falar comigo, daqui a pouco tinha 30 pessoas, tava todo mundo no shopping te olhando, tipo, se esse idiota é famoso, por que que ele veio aqui? Ah, né? Uns pensavam assim, isso é eu analisando as pessoas. B, o que que esse idiota tá fazendo com esse escândalo aqui dentro? E C, eram as outras pessoas chegando em voz alta já e gritando do lado de trás, quem é ele? Não, isso eu tô falando de pequenas comoções, assim. Eu nunca tive uma vez com a Fresno, tiveram que fechar o McDonald's.
Gente, que
caralho. Tiveram que fazer isso. Isso foi muito louco. Cara, isso aí foi muito doido, porque a gente foi tocar no interior, assim. Tá aí, eu sou um cara do interior, e nem era tão interior, era Maringá. Era uma cidade já de 500 mil habitantes, 400 mil habitantes. E a gente terminou o show, e nossos shows eram geralmente 8 da noite, porque era com um público menor de idade também. E a gente pensou, era 3 da manhã, vamos no McDonald's, né? É só entrar. Sim. Bicho, daqui a pouco tava assim, 2 mil pessoas derrubando McDonald's por fora. E o segurança falou assim, ó, pede e pode comer aqui dentro, que agora não vai entrar mais ninguém. Caralho. E a galera, agora eu posso falar, porque com certeza daquele staff, há 10 anos atrás, ninguém mais tá lá. Os caras, nós chegamos assim, vocês podem fazer o lanche do jeito que a gente pedir. Tipo assim, pegar o pão do quarteirão, botar a cheddar com um hambúrguer do Mac Bacon, enfiar um bacon. E a galera falou, pudemos. E eu, maior dia da minha vida. Maior dia da minha vida. Delícia. Mas foi estranho, porque estavam derrubando, assim, velho. Porque, na verdade, toda a juventude da cidade acabou o show e foi beber muito perto do McDonald's, a gente não sabia. Naquela coisa de galera de praça, saca? Geração emo, não sai. Menor de idade, vai pra praça beber vinho. Sim. Casualmente era do lado do McDonald's. E daqui a pouco os caras estavam derrubando o troço.
Mas foi muito bom. Que da hora. Deixar
uma emoção. Mas, cara, é uma emoção e ao mesmo tempo pensando assim, ó, bah, eu se fosse segurança, eu além de abrir, bateria nos quatro. Ao mesmo tempo, eu sinto que eu incomodava as pessoas com isso, saca? Eu sempre fui muito envergonhado nesse sentido, assim, tipo... Cara, se eu vejo que alguma coisa vai acontecer na minha volta, que diga razão a mim e vai parar alguma coisa, eu já não fazia. Porque eu já ficava super, putz, cara, todo constrangido. Imagina uma situação dessa e comer um lanche. Tá, teve a parte boa que foi o lanche exclusivo. Mas tu comer um troço assim, daqui a pouco tá os funcionários assim, puto da cara contigo. Porque depois que tu for embora, mesmo aquelas pessoas vão entrar do mesmo jeito. E então esse tipo de coisa assim era legal e ao mesmo tempo meio estranho, mas era isso, era natural. Eu não consigo te dizer assim, ó, o dia que eu falei, ah, eu tô famoso, o dia que eu me senti famoso foi no prêmio Multishow de 2010, que o Liminha produziu uma parada. Pô, na época o Roger nem falava de política. E aí o Liminha chamou eu, o Lucas do Fresno, o Dido NX0 e o Fi do NX Zero e o G, se não me engano. O batera era do NX, que era o Daniel. E mais o Marcelo do Strike e mais alguém pra fazer uma versão de inútil do traje. E aí veio o Liminha me chamar de Tavares e falar que tava bom o som do baixo. E eu falei, ah, eu sou famoso pra caralho. Puta que caralho. Na minha cabeça era aquilo, sou famoso, entendeu? Não. Tipo,
chamar pelo nome
ali. Saber quem eu era. Pra mim, aquilo ali foi foda. Ali foi foda. Ali pra mim que foi foda. Os outros momentos eram... Beleza, entendi, mas aí quando tu vê aqueles caras que tu vê desde criança, assim, o cara que fez a história da música no Brasil, de baixista do Mutantes a produzir tudo que a gente tem nos anos 80, e aí chegar um dia produzindo um troço de chamar de Tavares ali, que eu achei que... Não, e aí no meio da noite eu acabei ganhando o melhor instrumentista. Aí eu saí de lá me achando foda pra caralho. Aí aquele dia, eu tive uns dois dias de fama aí.
Da hora.
Mas depois eu voltei o controle central da minha pessoa, porque também... Foi uma coisa que ficou na minha cabeça, tipo assim, cara, não caga. Saca? Tipo, pô, ninguém te conhecia lá em Porto Alegre, tu ficava tocando na noite. Não caga, saca? Sempre teve um autocontrole muito grande pra entender como é que funcionam as coisas.
É, isso é muito importante, né? Não se deixar levar por tanta gente falando que você é foda, que você é foda, que você é foda, e aí, tipo, você acreditar.
Não, aí que é o pior da vida, na real. Porque, cara, aí tu começa a falar merda e a galera bate palma. É. Quando a galera no Brasil teve um start... Da penúltima geração de adolescente, ou última, que foi o Start 2012 ali, de porra, galera, não existe mais conversa com situação homofóbica, porra, galera, ó, não é só racismo, é antirracismo, porra, galera, ó, o machismo. Isso pra mim é uma coisa que eu, com 30, vou fazer 39, realmente foi um estopim da geração 2012 ali, que revolucionou a internet nesse sentido de, olha o jeito que tu vai falar com as pessoas, e revolucionou a sociedade, na verdade. E quem não aprendeu nada com eles, acabou botando o país onde tá hoje, saca? Então, isso foi super importante, por exemplo, pra mim, que já tinha 30 anos, que as pessoas no Twitter, quando eu surtava, porque tu falava uma merda, porque tu realmente, uma hora te fala assim, até foda pra caralho, e tu fala coisa que tu quiser, todo mundo bate palma. Quando pararam de bater palma, por ser uma geração muito mais entendida e muito mais do caralho, aí eu comecei a sentir que valia a pena, sacou? Tipo, ah, agora essa porra dessa rede social serve pra uma coisa. Ah, eu estou me sentindo exposto e humilhado? Sim, estou, por um bom motivo, então vamos lá, vamos repensar tudo, sacou? Não dá pra tu ficar, ai, vocês são os mimimi, eu falo o que eu quiser. Cara, desculpa, meu amigo, mas tu não fala o que quiser, saca? A vida não é assim, e eu não tô falando de liberdade de expressão, por favor, não entendo errado. Mas não, tu, quer dizer, tu pode até falar o que tu quiser, mas tu vai ouvir, e o ditado é velho, tu vai ouvir o que tu não quer. Então, eu acho que essa última geração é super antenada nisso. E ela ensinou pra minha geração que é um bando de babaca. Porque quando eu pego no núcleo menor, que são os meus amigos do interior lá, que até hoje estão lá... Os caras continuam os idiotas. E se alguém vê isso aí, sabe que não é idiota, porque com os idiotas eu não falo mais, e saca? Tipo, e não tem problema. Tá vendo também, é um idiota. Porque tu vê que o cara. Tu volta. Juro, porque tu volta pro interior, pra aquela coisa de uma galera que tem a minha idade, mas não tá interagindo com a galera mais nova. Não, eles têm as mesmas piadas, a mesma cabeça de merda. E aí daqui a pouco tu fica constrangido de estar com pessoas que tu achava normais há pouco tempo atrás. Cara, quando tu fica constrangido de estar com uma pessoa do teu lado, assim, aí tu começa a entender a mudança dentro da tua cabeça. Porque aí é uma coisa natural tua. É tipo assim, eu não acredito que o meu brother tá falando isso. Ou tá agindo dessa forma. Coisas que, quem sabe, há 10 anos atrás eu levaria como piada, ou sei lá.
Nossa, isso é bom pra gente refletir. As pessoas
avaliam. Mas, cara, é triste, mas é pelo menos assim, ó. De algum jeito isso tá mudando, cara. Entendeu? É. Dani Mussum, de algum jeito isso tá mudando. Seja do jeito mais bom, não, aí eu não vou... É, daqui a pouco eu saio no perfil lá, né? Esquerdistas sendo direitistas. Mas não existe vitória sem sangue, entendeu? Uhum. É assim, é que comece então pelos grandes centros de pessoas mais antenadas e que possam espalhar isso para os seus próprios filhos, e que aí a gente consegue, no médio prazo, pelo menos... Cara, e eu falo médio, na verdade é curto, porque de 2012 para cá a mentalidade da galera já foi bem, bem moldada por gente de super caráter. Saca? E quem era babaca se fudeu e ficou lá atrás. Quem resolveu aprender, aprendeu. E aí tem o Fiuk, que aí é um cara que é uma palhaçada, entendeu? Tipo, não é, saca?
Oh, Deus, tá se reconstruindo.
Não é assim. Não é assim. Não existe tal coisa. Cara, eu vou dizer, não existe tal coisa como tu parar e dizer, vou me reconstruir. Não, isso é jogar de marketing. É que nem eu falei, é natural. Um dia tu vai estar com uma pessoa que tu convive há muitos anos e ela vai agir do jeito que sempre agiu e tu vai se sentir constrangido. A partir desse momento. Ah, parece evangélico falando de Deus, né? A partir desse momento que tu te sente constrangido com aquilo e tu não consegue mais concordar com a pessoa que tu tinha a mesma cabeça antes, aí sim, aí tu escutou o que as pessoas estavam dizendo, e aí que nem eu falei, tenha sido tu sido exposto, tenha sido humilhado, ou tenha sido xingado, é válido, é super válido.
Olha, se todo mundo que tivesse voz pensasse, sei lá, pelo menos 50% desse jeito, a gente não ia ter tanta merda na internet.
Não, mas cara, mas é que aí é o seguinte, muita gente que eu amava me xingou pra caralho com merda que eu falei. E besteira, assim, eu me lembro que uma vez saiu uma coisa muito ruim que eu falei, porque não sei se vocês perceberam que eu não me dirijo a ninguém como você, eu ainda falo tu, eu sou muito gaúcho falando. E aí eu quis ser meio paulistão e dei uma pisada na bola violenta, assim. Porque saiu a foto da Janaína Pascoal com a bandeira do Brasil aquela vez. Que a foto não, o vídeo dela dançando, sei lá o que tava acontecendo. E eu falei, puta louca do caralho, essa mina. Só que, porra, eu nunca usei puta louca do caralho. E é verdade, saca? Foi uma coisa muito assim. E aí daqui a pouco tinha gente dizendo que eu chamei ela de puta. E aí eu, puta, aí me doeu. Aí me doeu. Aí foi assim, caralho, meu Deus, e agora? Porque aí foi um troço assim, tipo, não. Quando tu faz a cagada, tu fica assim, tá, vou apagar e foda-se. Não, eu fiquei assim com dor nos órgãos internos, assim, eu, sei. Meu Deus, tem gente achando isso, a galera querendo me matar. E eu pensando, meu Deus, não pode ser, seu idiota, saca? E aí, velho, eu vou dizer assim, que não, e são coisas que a gente tem que parar de usar mesmo, porque tu não vai saber a medida que elas vão ser aceitas. E tá tudo certo, na verdade. Esse episódio eu fui, a galera queria me matar e no final das contas eu, beleza. A galera que queria me matar tava certo, porque 99% que pegou RT não me conhecia. E se fosse eu vendo outra pessoa fazendo a mesma coisa, quem sabe teria respondido, mandado a merda também, saca? Porque eu teria entendido de outro jeito. E não é uma questão, eu não tô aqui dizendo assim, é uma questão de interpretação. Não. Foi um lance que eu fui falar uma coisa de onde eu não tinha conhecimento nenhum, que é gírias, e acabei ofendendo uma pessoa bizarramente. Ofendendo no âmago dela. Não tô falando que as pessoas interpretaram errado. Tanto que eu tive que pedir desculpa pra Janaína Pascoal, uma coisa que eu nunca imaginei que ela ia fazer antes dela pedir desculpa pro povo, saca? E eu fui lá e pedi desculpa, falei, pô, olha, desculpa. E 2 anos depois eu falei desculpa de novo pra aquela vez, porque eu não conseguia dormir de noite ainda. Depois de tu ver como é que as pessoas se sentem quando tu faz uma cagada. De novo, repito, não tô falando, não, porque foi sem querer. Não, quando tu faz uma cagada, como é que as pessoas se sentem? Mas na verdade foi super bom, porque ali tu toma um toque.
E eu acho que é uma coisa que a gente tem, que é um privilégio nosso, que é ter muito seguidor. Porque com isso a gente recebe muito na hora a resposta e, lógico que tem muito ódio também, mas tem gente disposta a explicar, né?
Cara, teve um episódio, já que a gente tá falando dessa coisa da evolução que a gente teve que ter, e tem coisas que assim, ó, a gente tem muito seguidor e como a gente tá no perfil no Twitter há um bom tempo... No começo a gente tava falando com os amigos, né?
Sim.
Daqui a pouco tu perdeu o controle disso. Tá falando pra uma galera. Sim. E eu me lembro que uma coisa que, putz, cara, eu cheguei a sair no Jornal de Porto Alegre, não saía por causa das minhas músicas, saí por causa disso. Que eu falei, cara, olha só a cagada. Quando é pra acontecer, ela é pra acontecer. Mas isso é bom porque tu tem que ter responsabilidade sobre como tu vai te dirigir a um público grande. Uhum. Tu não pode falar do jeito que tu falaria em casa, porque às vezes cada pessoa vai... Não, enfim, eu me lembro que era um domingo, eu acabei assistindo caindo de link em link no YouTube e vi que o Marcelo Rezende tinha desistido do tratamento pro câncer para fazer um tratamento espírita. Tá? E na hora, velho, a primeira coisa que eu pensei comigo, assim, isso era um domingo de madrugada, eu pensei, putz, cara, faz os dois, saca? Tipo, não abre mão de um pro outro, mas tá, isso eu pensei pra mim. Aí acho que ele faleceu numa sexta-feira.
Caramba.
Logo depois. E eu botei assim, cara, putz, cara, que pena que o Marcelo Rezende desistiu da medicina, é bom que a gente veja isso daqui pra frente como uma coisa que é importante ter e tal. Eu não me lembro qual era o tweet, mas eu nunca apaguei ele, eu posso até achar depois. Eu lembro que eu começava com que pena que ele desistiu da medicina. E ficou uma coisa do tipo assim, caralho, tu tá atacando o espiritismo. E eu, bah, velho, aí tu quer saber, eu nem fiquei assim, ó, não tô. Eu falei, bah, velho, tem que aprender a te direcionar, porque as pessoas não são obrigadas a entender, saca, também o jeito que tu quer que elas entendam. Não é que foi mal interpretado, não. As pessoas não são obrigadas a entender tudo do jeito que tu acha que é. Então tu tem que aprender a te direcionar pras pessoas do jeito certo. Porque, na verdade, putz, cara, se tem uma coisa que eu sou muito fã de qualquer coisa que não envolva a igreja evangélica, realmente a igreja evangélica pra mim é um problema, mas aí é meu e eu guardo pra mim. Não tenho problema nenhum com religião e nunca falaria de espiritismo, entendeu? E não acredito na cura, não. Muito pelo contrário. Quem sabe na situação dele eu fizesse o mesmo, só foi um pensamento meu de pensar que pô, ponto chega uma pessoa pra desistir de um tratamento convencional e eu explanei isso do jeito errado, entendeu? Tipo, porra, sou um idiota. Tem que aprender quando tem mais de 10 pessoas te seguindo que elas não são obrigadas a ver a vida como é que tu vê e tu tem, quando quiser falar alguma coisa tem que se direcionar muito bem. Porque senão também fica cafajeste pra caralho a coisa, saca? Aí daqui a pouco tu fala só o que tu quer, do jeito que tu quer e daqui a pouco tu tá preso nessa coisa de que, ah, todo mundo aceita esse jeito. Não. Uma coisa é o teu pessoal, outra coisa, tu tem que manter o respeito com as pessoas.
Pior que você tem razão mesmo.
Tem um bagulho que é foda que as redes sociais são muito sedutoras, assim, pra gente postar tudo que tá passando na nossa cabeça.
Exatamente.
Eu falo por experiência própria, eu deixo de postar uns 20, 30 tweets por dia, que são coisas que eu penso e falo... Eu começo a escrever
e apago já, e já... Não vai dar certo.
É muito difícil você desenvolver essa cabeça de não postar, tá ligado? Porque você tá digitando ali, um dedo no enter ali foi, sabe? Só que essa parada de ficar ligado, falar assim, isso aqui pode dar uma margem pra alguém me xingar de alguma forma.
Não, é foda. E outra coisa, assim, também, que eu deixei de ser com o tempo, é gratuito, assim. Tipo, pô, velho, eu nem... Fora aquele filme que passa todo domingo na Globo dos Mágicos, que, na verdade, eu só não aguento mais assistir ele.
Caralho,
eu nem falo mal de cinema, saca? Eu nem fico mais julgando. Eu não vou ficar falando o que é bom, o que é ruim. Fiz piadas com Crepúsculo na época, que eu achava super cafona, mas tá... Mas eu evito, assim, saca? Tipo, esses dias alguém fez uma promoção, eu não vou dizer quem é, dizendo, ah, se você fizer tal ação na internet, nós vamos liberar um trailer do filme tal. E eu tava retweetando assim, bah, por favor, não façam isso. Eu falei, não, deixa os caras, sacou, velho? É. Tu gostaria que alguém ficasse xingando também, sacou? Tipo, nem tudo é piada pra todo mundo. Saca? Eu dentro de mim tava assim, não, por favor, não faça isso. Mas tá, beleza, fala pro teu amigo no churrasco, não vai lá, dá um RT nos caras e dizer que o trabalho tá uma merda, entendeu? Não, porque é só tu que tá achando isso, quem sabe.
Nossa, que maturidade.
Não, é apanhar muito por erros drásticos.
Não, mas juntamente com maturidade, muito isso.
São erros drásticos no passado da internet, misturado com muito psicólogo também.
Mas tem gente que apanha assim e não aprende. Tem gente que piora, né?
Mas tem gente que fica... Mas, que cara, é que, na verdade, o cara que é agressor, ele quando ele fica encurralado, ele piora, né? Eu acho que a questão é assim, ó. Se tu tá tranquilo, que tu... Tu tem duas opções, velho. Ou tu aceita que tu é um babaca e tu resolve, porque o babaca não é uma coisa que tu te autodefine. As pessoas que dizem pra ti, cara, tu é babaca. Não, eu não sou. Não, isso não é a resposta. Tu pode até perguntar, bom, me diz por quê. Que eu sou um babaca, mas se tu me definiu como babaca, eu já tenho esse atestado, pelo menos, pra uma pessoa no mundo. Então, assim, tipo... Ah, cara, lutamos todo dia pra não ser um babaca e façamos um mundo melhor. E fui babaca muitas e muitas vezes, mas otário demais é só tu... E dói quando tu é otário, dói, entendeu? Se tu tem o mínimo de brilho, dói. É, tipo assim, se tu consegue ter a percepção mínima da vida, é horrível, saca? É uma sensação... Cara, e tu vai lá e ainda tu dá razão pro cara que tu tá te agredindo. Aí dói mais. Porque tu não consegue te defender. Tu tá tipo uma criança, assim. Cara, se isso não fizer tu melhorar pelo menos a tua oratória, tu é um completo inútil. Nem pra adubo tu serve, entendeu?
Tanto de adubo que tem aí, gente. Com milhares e milhares de...
Tem adubo pro presidente, né?
Tem, já começa daí. Meu, mano. Tá aí.
Agora, voltando para nossa pauta aqui, como que foi partir para o pro projeto solo, para carreira solo? Como foi isso para você? Você decidiu? O que aconteceu?
Cara, eu tava naquela... Eu tinha entrado no outro mundo musical como ouvinte, e aí, necessariamente em casa, eu também ficava tocando aquilo e buscando sonoridades daquilo, que era fora do que a gente considera esse rock, né? E comecei a compor isso e registrar isso já em 2009. Foi 3 anos antes da Fresno. Já tava registrando isso em casa. Só que uma hora começou a me dar mais prazer aquilo. E não que eu não gostasse da Fresno, eu dava toda a minha energia. Só que a Fresno também tinha chegado num ponto. E eu acho que, na verdade, um dia as pessoas ainda vão entender que a minha saída da Fresno foi importante. Porque a gente tava... O nosso caráter já tava acreditando que aquilo já era 100% trabalho. Aí já tava deixando um pouco de ser divertido.
Não tinha mais prazer.
Música se falava muito pouco já, entendeu? Já virou outra, já virou realmente um ambiente de co-working, saca? E aí, quando tá lidando com arte, é muito difícil isso aí. Porque aí tu não tem mais aquele tesão de fazer um disco assim, a galera ficou todo mundo reunido. Não, é tipo, puta merda, tem que fazer mais um disco agora, porque... Mercado, saca? Tipo,
entendi.
Perde tesão. E acho que ali, pra mim, era o momento, assim, a gente acabar de fazer um EP... Eu tinha certo direcionamento musical da banda já, porque o Lucas tá desde o começo, eu tinha entrado no meio do trabalho dele e tinha me posicionado como compositor da banda também. Ele tinha uma visão sobre a coisa, eu tinha outra, mas nunca foi briga. Na verdade, pra tu ver que eu queria sair mesmo, porque eu nunca nem cheguei a conversar com ele sobre posicionamento musical. Eu tinha uma ideia e vi que ele tinha outra, não era nenhuma coisa discutir assim, porque também teve uma coisa muito boa na Fresno, que todo mundo de ânimo nunca foi muito exaltado. Então não me lembro da Fresno batendo boca assim, nossa, os caras batendo boca, saca? Tipo, não. E aí, cara, um dia eu chamei os caras depois de um show também e foi meio assim, hoje eu vou sair, saca? Tipo, claro, tinha na minha cabeça aquilo, eu quero sair da banda, mas tipo, eu vou avisar quando? Uma hora tem que avisar. Até porque eu não tava acostumado com a tecnologia, né? Que nem os caras aplicaram a tecnologia. Foi bom. Eu pensei assim, não, pelo menos eu tenho que dar uns 3 meses pra eles acharem outro baixista, até porque a banda já tá num nível que tu não chama mais qualquer cara que é teu amigo. Sim. Já vai ter gente interessada no cargo. E aí eu cheguei depois de um show assim, falei pra banda, galera, vamos sair do camarim, tinha um estacionamento na rua assim, atrás do cara, falei, galera, tô fora, quero fazer minhas músicas, já tava gravando o disco solo, na verdade, gravando e vou lançar o disco solo.
Eles sabiam?
Cara, não sabiam, foi muito surpresa pra todo mundo, porque o Lucas também já tinha gravado o disco solo dele, a ideia de ter projeto solo nunca incomodou ninguém na banda, né, nunca foi um fator impeditivo, assim. Mas eu acho que eu me lembro que o Vavo ficou realmente com uma cara, tipo, eu nunca imaginei que isso acontecia, saca? Eu entendo que na hora seja um choque, porque tu não tá esperando também que chegue lá teu brother e gera uma certa sensação de abandono por parte dos fãs. Foi até uma coisa que aconteceu na época, assim, muitos fãs ficaram, meu Deus, tu abandonou a parada e tal. Cara, eu queria ser feliz, eu não tava me sentindo feliz. Aí, pá, na verdade, isso não cabe ninguém julgar. Aí é só comigo que eu posso resolver isso aí, né? Certeza. E eu dei um super tiro pra cima, porque poderia ter sido no pé, né? Eu poderia ter que ter voltado pra Porto Alegre, ter dado tudo errado com o que eu fiz, e eu nem tá com vocês falando hoje aqui. Eu sou o ex-Fresno lá, que ninguém lembra mais.
Ex-Fresno.
Embora eu seja eternamente ex-Fresno, é isso que eu tô falando, digo assim, mas fica aquela coisa, aquele cara que tocou e nunca mais ninguém ouviu falar.
Então, mas você sabe que eu já acostumei tanto esse tempo que não é difícil até ligar, parece que é uma coisa tão assim, né? Longe.
Mas é que aí acabou acontecendo uma coisa muito doida, que foi assim, eu saí da Fresno em março, e em abril o Humberto Gessinger me convidou pra ficar com ele. E eu sou fã de engenheiros tatuado, assim.
Caralho.
E aí eu falei, cara, eu não posso negar. Eu tava pronto pra sair com a minha turnê, e foi no meu melhor momento solo ainda, e eu falei, não, eu não vou negar isso aí, eu vou tocar com o Humberto. E, cara, e aí foi uma coisa assim, tá, aí na minha cabeça eu dizia assim, tá, beleza, eu era da Fresno, mas eu também estou tocando com o Humberto Gessinger, que é meu grande ídolo, e depois isso vai virar meu currículo. E aí na hora, e aí com o Humberto já era bem conversado desde antes, eu já falei, bah, Humberto, ó, eu tô lançando discos solos, uma hora eu vou ter que sair, porque esse projeto não era a volta do Gerardo Havaí com o nome Gerardo Havaí, não, era uma banda nova minha com ele, eu estava tocando no projeto solo dele. Falei, uma hora eu vou precisar sair, vai ser daqui uns 3 anos, eu ainda falei, porque eu falei, não, eu quero aproveitar bastante, e realmente, eu aproveitei como ninguém, fiquei 3 anos, e aí quando eu saí, eu já tava lançando o segundo disco, aí eu tive tempo de sair pra tocar mesmo, assim, aí eu comecei a tocar, e aí começou a rolar a tour, e começou a voltar pros lugares, aí tu começa a ter um alívio violento, assim, também. Porque, tipo assim, ah, tu sai de uma banda, tu tá, que nem eu falei, tu tá dando um tiro pro espaço e pode ser que dê tudo errado. Mas eu sempre rolou pela galera da Frelas, dos fãs, assim, uma empatia comigo. Assim, a galera era muito, a gente tinha uma conexão muito boa. Então, ficou uma galera muito boa, chegou uma galera nova que também não tava afim da estética da Frelas sonoramente, gostou do que eu tava fazendo. Também saiu uma galera da minha porque achou que eu deveria ter ficado na Frelas. Enfim, foi uma confusão. Mas estamos aqui hoje, aí, 9 anos depois, com a carreira solo. E, cara, esse ano era pra rolar DVD em setembro, né? Tipo, isso eu já tava pensando antes da pandemia, era pra ser em 2021 o DVD. Uhum. E era pra ser 10 anos e tal, né? Desde que eu lancei a primeira, não rolou.
Foda. Explica pra gente, que assim, a gente tava debatendo isso antes quando a gente tava fazendo a pauta. Esteban é o nome.
É muito louco. É uma história muito louca.
Conta pra gente.
Cara, que na verdade, Esteban, ele só virou um nome devido ao Twitter. Porque eu queria um nome pro projeto solo. Aí eu ficava olhando, eu até fazia meio que capas, assim, Rodrigo Tavares. Não, isso não parece um nome, né? Um nome muito normal. Tavares, não. Rodrigo, né? Aí, né? Eu falava, caralho, como é que vai ser o nome do meu projeto solo? Porque na época tinha aquela lance jovem. Não quero ser um cantor solo, quero ter um projeto solo onde eu coordeno e tudo. Aí, velho, uma amiga minha tinha viajado pro Uruguai e tinha feito uma foto do Muro de Lamentações, assim, no cemitério, e tinha pichado, tinha um troço pichado, assim, Adiós Esteban. E eu falei, caralho, que baita nome de disco. E é o nome do primeiro disco.
É mesmo.
Eu já tinha o nome do disco antes de ter o nome do projeto e ter a primeira música lançada.
Que foda.
Aí no mesmo dia, velho, eu tava. Na época ainda tinha o blog, né? Eu usava muito o blog pessoal, muito mais do que hoje, né? Eu fui entrar no blog do Stephen Christian, que é vocalista dessa banda aqui do Amberlin, que é uma banda que eu gosto muito, assim, que eu realmente sou fã pra caramba. E o título do dia da postagem dele era Call Me Esteban.
Eita porra.
Eu falei, caralho, esse vai ser o nome do projeto, velho. E era pra ser Call Me Esteban, o nome. Caralho. Eu falei, putz, mas a galera em inglês não vai dar certo o nome em inglês. O projeto em português, a galera não vai levar na boa. É. Falei, tá, beleza, Esteban, pá. Chega o Twitter, todo mundo fala, botou, Lucas Fresno, Vavo Fresno, Bel Fresno. Eu falei, caralho, eu preciso divulgar meu lance. E todo mundo já sabe que eu sou o Tavares. Eu, pá, Esteban Tavares. Porque não era pra ser Esteban Tavares, era pra ser Esteban o nome do projeto e o Tavares sou eu. E aí, cara, tá. E aí é história, porque tu começa, daqui a pouco as pessoas estão te chamando de Esteban e tu não vai ser grosso e falar assim, uma pessoa que não te conhece, olha só. Esteban, eu não vou no projeto solo, não. Aí tu vira o Esteban, super simpático, tá tudo certo. E virei, né? Tipo, hoje em dia, de Rodrigo, só minha mãe me chama.
Que da hora, velho.
Muito louco.
Tem alguma pergunta aí, Dani? Que eu tenho um monte.
Não, aqui. Vai aí, posso seguir.
É que eu vou te fazer a pergunta agora de uma pessoa que não é... Assim, eu não sou compositor, não escrevo nada. Então isso me interessa muito, principalmente com relação ao sentimento, né? Então, tipo assim, todas as músicas que você canta são composições suas.
Cara, esse ano, casualmente, pela primeira vez na vida, eu gravei uma versão do Ney Lisboa. Mas basicamente são quatro discos, dois EPs dessa carreira solo de composições minhas.
Tá. E as suas músicas, elas são, em sua maioria, falam sobre relacionamentos e tal. E tem algumas em que você fala sobre términos, né? Tipo, terminou o relacionamento, com a pessoa se sente ali e tal, não é?
Na verdade, cada disco meu, fora o último, assim, que o último tem um lance um pouquinho mais direcionado a outras coisas, é um luto de relacionamento. E aí a galera fica falando isso, eu acho horrível, tá? Antes de qualquer coisa. A galera manda os tweets assim, tomara que tu arrume alguém novo pra te apaixonar e ela acabe contigo só pra tu fazer um disco novo.
Esse povo é incrível. Caralho, como que pode?
Né? Tipo, uns desejos super bons, assim, pra pessoa. Aí meio que acaba sendo isso, cara, porque os três primeiros discos eu tava num hiato, assim, acabei o relacionamento, tô numa merda, e aí realmente é o momento que eu gosto de escrever, e aí o que o cara tá passando? Eu estou passando por esta bosta, tá? Como eu vou musicar isso de um jeito que não seja cafona, na minha percepção do que é cafona? Uhum. Aí tu mascara aquela história do jeito que tu consegue e acaba virando a tua música, né? E depois, esse último disco, eu não tinha acabado namoro nenhum, eu não conseguia falar tanto disso, aí eu me vi...
Caralho.
Eu me vi obrigado, além de falar sobre outras coisas, ser genérico, inclusive, em outros assuntos, fazer músicas de amor que não era verdadeira, assim, que eu não tinha experienciado, não tinha nenhuma indireta pra ninguém, nenhuma frase de efeito, nem nada, era só músicas genericamente falando, que eram coisas que eu raramente tinha feito. Eu sempre faço uma música, mesmo que as pessoas que viveram comigo a situação nunca vão ouvir na vida, eu sempre faço uma música que quando eu vou ouvir, eu vou dizer assim, putz, foi foda, hein? Na verdade, é meio que um coitadismo, entendeu? Uhum. Tipo assim, tem um lance psicológico aí, freudiano, bizarro. Que, tipo assim, pô, tô fazendo a música contando pra mim a história. Tudo bem, porque os outros nunca vão saber a verdade. É sempre mascarado. Tu não vai sair falando a verdade literal nas músicas, porque tu vai estar expondo as outras pessoas e te expondo ao ridículo. Uhum. E então mas ao mesmo tempo, cada vez que eu ouço, eu não ouço muito minhas músicas, né? Mas geralmente quando eu tô tocando, às vezes eu tenho uns insights assim, em show, assim, eu ficava pensando que faz mais de um ano já. Putz, cara, que merda foi isso aqui. E nem pensando se a música era bonita ou não, só pensando assim, putz, que merda eu tava nessa época pra ter escrito isso aqui. Aí eu lembro da merda que eu tava. Né? E pra mim, a merda que mais dói é esse luto de relação, assim, né? Mas aí também eu sou muito psicológico nisso, eu sou muito freudiano, né? Pra mim é a perda da mãe mil vezes, aí, bom, enfim, a gente pode entrar noutro assunto, sacou? E aí tu vai ter aquele luto, e na verdade tu nem gosta daquela pessoa, tu só gosta do desprezo, cara. É muito doido, cara, eu poderia ter feito psicologia. Mas comecei a ler muito sobre isso, e isso meio que acabou me estragando como compositor, porque aí uma época eu não conseguia mais escrever nada, pessoal. Caralho. Porque eu tava assim, bah, se Freud fosse me analisar isso aqui, ele ia estar dizendo tal, tal coisa, eu já tava ficando completamente psicopata, porque eu tava virando psicólogo de Google, né, que é totalmente criminoso, caralho, assim, comigo mesmo. Eu falei, não, deixa quem sabe falar e tu continua fazendo música, eu consegui me acertar. Gente, de
mas
novo.
Imagina fazer, vamos supor, 12 músicas, todas com uma coisa que você viveu. Então, não tem como.
Não, mas é que aí tem o lance da criação do drama em cima de uma coisa que é minúscula, né? Por exemplo, assim...
Tipo o Titanic.
Exatamente. Não, digo assim, não o Titanic nem a tragédia. Mas eu digo assim, o que acontece, né? Tu não, em 1250 vidas, o James Cameron resolveu inventar uma que o Leonardo DiCaprio não sobe na porta, entendeu? Uhum. No filme, falando. Sim. Ele conseguiu achar aquilo que não existia na realidade. Ele conta que um navio afundou, o Titanic, que todos nós conhecemos, e tudo que tá ali na volta é mentira. Nunca existiu o Jack e a Rose. E a minha vida é assim também. Às vezes pode ser assim, o meu estado de espírito me leva a escrever uma música sobre um momento, mas aquilo que também vai se desenrolar nas regras básicas da poesia e da rima também. E aí tu fica levando as pessoas que estão ouvindo ao encaixe de situações. Isso é muito louco na música, né? Porque todo mundo fala assim, tu escreveu essa música pra mim, essa é a minha vida. Eu, não, essa é a minha vida. Eu sei que não é a tua vida essa, hein?
Isso é um bagulho que eu acho muito foda de música.
Assim. Isso é maravilhoso.
É, porque é maravilhoso. A gente ouve e fala assim, caralho, tá falando minha realidade. E às vezes a pessoa tá escrevendo um bagulho, sei lá, bateu o pé na quina e tipo, isso fez ele escrever aquela
música. Mas cara, é que depois que tu lança a música e tu tem um certo alcance, a música não é mais tua. Né? A música é de quem tá ouvindo e tendo a experiência. Real. Então, não tem, tem que te transportar, tu tem que deixar a galera transportar aquilo pra ela. Senão ela não sente a emoção, não tem porquê, né?
Pode crer.
E quando tu lida com essa coisa de ficar falando, que nem eu sou assim repetitivo em falar de sentimentos, geralmente também tu vai ter um público que gosta, porque sofrer também é um prazer do ser humano, né? Eu vou falar de psicologia hoje. Mas é assim, tem gente que vê beleza realmente e que acha que tá num estado que na verdade não dá pra gente comparar com depressão diagnosticada, porque são coisas muito sérias, mas que acha, vê uma certa beleza num estado depressivo e tal, e acha aquilo que a sociedade acha
glamoureza,
aquilo moderno, né? E bonito ou antigo, velha guarda, saca? Uma glamour, né? Então, meu público é muito desse também, né? Eu conheço gente que há 12 anos, assim, 10 anos faz nos meus shows, antes da Fresno, fazia shows esporádicos, assim, que tá super bem, casada, tudo assim, mas aí chega no meu show, né? Saca? Mas aí tu vê pelo perfil do Twitter, tu vê que a pessoa tem esse lado mais, eu sou mais, eu gosto de sofrer mais, saca? As coisas me atingem de maneira diferente. E às vezes é até perigoso ser assim, porque aí quando uma coisa séria te atingir de verdade mesmo, pode ser que tu não tenha como segurar, sacou? Porque se as coisas pequenas te atingirem muito, aí putz, cara, quando uma coisa séria vier, um caminhão vier, tu não vai saber o que fazer.
Eu acho foda isso, porque é bem isso mesmo. Tem músicas de sofrimento assim, que a gente às vezes nem tá passando o que passa na letra, mas a gente sofre junto. Tipo Canal Bicho. 12. Canal 12 me pega de um jeito, você é louco.
Pois é, e se eu for contar a história literal dessa música, ela fica até sem graça, entendeu? Isso que é foda. Não, mas isso que é legal. Não, é que canal 12 nada mais é assim. É que vivi um romance com uma pessoa que era atriz na época, tá? E cara, e lá em Porto, e aí tem um lance que por isso que eu falo. Por que o nome da música? Olha só que como fica sem graça. O nome da música é Canal 12, porque na cidade que eu morava, em Camaçari, só pegava um canal. E era o 12. Casualmente, o 12 era Globo. Saca? E aí isso fica na minha infância, subconsciente. E eu me envolvi com uma menina e um dia eu vi ela na TV assim, eu tava completamente apaixonado e ao mesmo tempo destruído já. Porque eu sou assim, eu me apaixono e já estou destruído porque essa pessoa não vai querer nada comigo. Né? Na minha cabeça eu já faço tudo, já deu, já acabou. Nem começou, já acabou. E aí eu, fiz a música e falei, tá, como é que eu vou fazer essa bosta, essa música agora? Putz, canal 12, ninguém vai se ligar assim, né? Tipo, eu tava ali assistindo 12, que na verdade aqui em São Paulo é 6. Uhum. Tava ali e na antena para. Na antena, olha a idade do cara. Na TV a cabo era outro número. Era o 501. E eu ali tava assistindo o 501 e eu falei, canal 12 o nome dessa música, então, porque eu vi ela agora aqui, fiz aqui. É.
Que signo que você é?
Eu, a Ariano. Mas que horror falar isso, né? Eu sou signo de Ares, é que falar a Ariano é péssimo, não, é péssimo.
Não, Ariano.
Não, ainda mais no Brasil que a gente tá.
É. Ah, sim,
é. É, nesse Brasil atual, esse Brasil atual, não, não.
O pior que assim, eu pensava que era tipo canal, sei lá, um canal de água,
claro, alguma coisa claro. Assim. Claro, claro. Não, e a galera, principalmente romântico. A galera que... Exatamente, não. Era porque eu tava assistindo o 12, muito ou 501, bom, ou bom. 16. E fiz a música na hora e falei, não tenho nome para essa música. Puf, canal 12.
Então, isso que é um bagulho da hora, assim. Eu fico pensando como a pessoa compõe músicas, assim, e consegue transformar em palavras os sentimentos, né? Porque, às vezes, a gente se preocupa muito mais em sentir do que em expressar o que a gente tá sentindo.
Sim,
né?
Sim, entendo.
E é muito legal ter essa frieza pra você falar, pô, o que eu tô sentindo? E aí você botar aquilo e transformar
em uma música. Eu vou te dizer que eu acho que não é o contrário, cara. Chega a ser uma verborragia exagerada. Porque, na verdade, tu poderia estar fazendo arte sem explicar para pessoas por que tu tá sofrendo, entendeu? Às vezes é um desespero tão grande de abrir aquilo para alguém mesmo que tu não deixe nada claro, que eu acho que é o contrário até, saca? desculpa falar assim, mas é quase o contrário, porque é um tamanho de desespero que tu teria resolvido com um melhor amigo, com melhor amiga, com psicólogo. Não, tu vai lá e faz uma música. E isso vira o teu trabalho, a tua vida, entendeu? E às vezes, literalmente, assim, ó, alguém vai ouvir isso aqui, ou pelo menos quando eu tocar isso aqui nesse momento, vai aliviar. Porque eu também, cara, quando eu me boto no estágio, assim, eu estou mal, aí, bah, eu pioro tudo, porque eu exagero, aí eu fico, bah, estou mal mesmo. Aí o cara começa a super valorizar, virar uma bola de neve de eu estou mal, estou mal, estou mal, e daqui a pouco tu tá péssimo.
Caralho. É. Vai, Dani.
Tô aqui até viajando, você só vai falando, a gente vai criando, lembrando situações na cabeça, é muito louco, né?
É muito doido.
Você tem alguma música, assim, marcante, fala assim, pô, essa daqui é a que eu mais gosto? Não sei se a palavra é certa.
É. Sabe que eu como crítico das minhas músicas, sou péssimo, porque eu não, né, minhas músicas, não sei, mas eu tenho uma música que eu fiz com 17 anos e ela foi lançada no primeiro disco, que se chama Sinto Muito Blues, e eu fiz ela, gravei a demo quando eu tinha 18 anos, sempre ficava ouvindo ela. E quando eu fui lançar o disco, eu não conhecia pessoalmente ainda o Humberto Gessinger, não tinha o plano de tocar com ele quando eu tava gravando o disco. E eu me lembro que eu mandei, assim, do jeito mais humilde do mundo, ela, que eu achava que era a música mais legal também, e falei, se o Humberto resolver cantar essa letra, porque eu sempre gostei muito do Humberto como letrista, falei, acho que aí tá tudo certo, estou aprovado pela vida. E ele mandou, assim, no outro dia com a voz dele, pra fazer a participação no disco, e ela, pra mim, é super importante nesse aspecto de que até hoje é uma música que eu tenho 22 anos, a música eu fiz com 17 anos, com uma cabeça muito jovem, assim, as primeiras músicas que eu fiz, e até hoje, pra mim, ela é uma das músicas mais maduras que eu fiz, sabe? E é sem querer, né? São coisas que acontecem sem querer na vida, assim, e essa música aconteceu sem querer, e até hoje eu fecho show sempre, é religioso, assim, todo show que eu fiz na vida eu sempre acabo com ela.
Que foda. Mano, você tá com tempo aí?
Como é que você tá? Eu tô numa pandemia, né, cara?
Tô em casa, né?
Daqui eu não vou sair, né? É, daqui eu não vou sair. Tenho todo o tempo do mundo pra vocês.
Ah, isso é maravilhoso. Porque agora a gente tem o quadro dos quadros aqui. Esse episódio já tá com mais de uma hora aqui, mas tá sensacional a conversa. Tá indo tão fluida.
Eu falo muito, desculpa,
aí você vai me ferrar fazer demais. O quadro dos quadros e eu fazer a vinheta com ele aqui, né? Ele tinha que fazer a vinheta.
Né? meu mano Esteban, você conhece o... Qual é o seu grau de amizade com o Dinho Ouro Preto?
Ah, lá vem.
Conheço o Dinho, conheci ele na época do Fresno, a gente fez alguns shows que o Capital, claro, fechava à noite, era uma banda maior que nós sempre foi. E em 2000, a última vez que eu vi o Dinho foi 2018, que ele teve aqui no estúdio para participar de um disco de uma banda muito legal que eu produzi, chamada Zimbra, que é de Santos, muito legal essa banda. E ele participou assim, mas não somos íntimos amigos, nos conhecemos, ele é sempre muito gentil comigo.
Quando tipo assim, você tem o zap dele?
Tem o zap. Não, mas não converso com ele, eu tenho vergonha, né? Eu sou um cara vergonhado.
Ah, mas tem, isso que importa.
É porque a Dani, ela é a maior fã do Dinheiro Preto do mundo, assim, ela é super fã. E aí a gente tá tentando
o
aí...
O Dinho dos caras... Não. Se é esse motivo, a gente consegue. Pós-pandemia, né?
Faz a fita aí pra gente gravar com ele. Já pensou?
É. Claro. Ah, não, óbvio. Ah, não, pensei que queria conhecer ele e abraçar. Não. Dera. Pra gravar, eu faço. Claro que eu faço mesmo.
Tímido assim.
Não, mas é que eu vou dizer, o Dinho é super gentil. Eu tenho certeza que ele faz. Tenho certeza que ele faz. Eu posso fazer esse contato, óbvio, obviamente. Depois eu mando pro Leandro, pro DM já.
A Dani, ela já teve um dia que ela encontrou com o Dinho já. E aí, tipo, a gente tava num show, vou contar todo episódio, eu vou contar essa história. Né? A gente tava num show, e aí a gente tava no camarim, e o palco ficava entre o camarim e... Não, onde a gente tava, ficava entre o camarim e o palco. Então ele tinha que passar ali onde a gente
era
tava.
Era um lugar bem pequenininho, aí, um evento. Era um evento de uma marca aí.
Aí eu tava conversando de frente com a Dani assim, e aí ele saiu do camarim e foi passando pro palco. Aí eu falei, ô Dani, você não é fã do Dinho Ouro Preto? E aí quando eu falei isso, ele passou e tipo, deu um meio que bateu o braço dela assim, sem tipo, querer. Aí ela falou, sou. Aí eu falei, olha ele atrás de você aí. Aí ela olhou e já tava chorando assim, as lágrimas.
Não, é um dos caras mais
foi
gentis que eu conheci.
Parece
assim.
Que abriu uma torneira aqui. Do eu rock. Nem pensei. Puf. Eu falei, meu Deus, que vergonha. É. Não consegui controlar. Aí foi, faz tempo.
Aí foi bem legal. Aí eu peguei e falei, ô Di, tira a foto com a Dani aqui, com a minha amiga e tal. Aí ele foi e tirou. A Dani saiu com aquela cara feia de choro, tá ligado?
Melhor aproveitar pra eu tirar fotão, foi né? Não, hora, com aquela cara lá.
Foi mó legal.
Não, vamos fazer isso acontecer. Vamos fazer o Dinho quebrado.
Você é louco.
Não sei como é que são as quebradas em Brasília, mas é, né?
Ah, mas agora em pandemia acho que vai dar, né? Quem sabe, aproveitar.
Não, eu digo assim, como é que vai ser ele explicando a quebrada dele lá no ministério e tal, né?
É, a gente vai...
Ainda não existia bairro satélite de Brasília.
A gente vai ter que tomar cuidado com as perguntas.
Não, mas tô brincando, Dinho...
Não, eu digo mais pelo lado política, assim, né? Porque... Então a gente vai ter que falar de que eu sou muito fã.
Enfim, aí deixa... Aí vamos deixar que ele responda.
Editor.
Bom, é isso mesmo. Vamos para o nosso quadro dos quadros agora. Que é um quadro aqui que a gente faz um joguinho, bate papo, troca ideia. E é melhor porque a Dani já tá com vergonha, mas ela que vai fazer as vinhetas. É. E vamos começar com o nosso quadro. O nosso primeiro quadro é o melhor de três. Roda a vinheta.
Melhor de três. Eu tenho que passar essa vergonha isso, aqui cara. Em todo quadro de entrevista.
Maravilhoso.
É maravilhoso. Ó, esse primeiro quadro aqui a gente vai te dar alguns tópicos, e aí desses tópicos você dá os três melhores na sua opinião. E eu vou começar te pedindo as suas três melhores séries, sendo que não vale falar Friends, a gente tem essa regra.
Tá bom. Tá? Dark.
Boa! Caralho!
Dark. Pensa, desgraçado. Pensa, cretino. Cara, eu vou ter que citar o Game of Thrones mesmo com o um final desesperador. Porque foi 7 anos da minha vida jogado fora, então não vou deixar assim. Não vou aceitar por pouco.
Você valoriza a jornada, né?
Não precisa... Exato. E vou dizer uma coisa, cara. Eu vi de novo esses dias alguns episódios e fiquei emocionado, que é o Anos Incríveis.
Nossa, foi rápido pra responder.
Fiquei emocionado. Fiquei, eu, quando eu revi o Kevin Arnold, assim, assisti os episódios, eu fiquei emocionado.
Nossa,
eu lembrei o cheiro da infância. Assim.
Caralho, eu ia falar isso, porque você assiste, você lembra do cheiro da época, cara. É muito
bom. Cheiro da torrada, do misto quente da minha mãe com Nescau, sabe?
Caralho, que da hora. Vai, Dani.
Ó, três filmes.
Segredo dos Seus Olhos. É, a versão argentina. Ah, os dois filmes, os meus dois filmes que estão no meu top 1 são com o mesmo casal e com o mesmo diretor. O segundo filme é O Mesmo Amor, A Mesma Chuva. E o terceiro filme, eu não poderia deixar de citar O Poderoso Chefão, porque esse moldou o caráter cinematográfico, né? Não que eu ache a máfia legal, mas cinematograficamente falando, isso aí.
Qual que é a sua relação com a Argentina? É porque é próximo ali ou você parou
por alguns anos? Não, isso é papo de gaúcho. Não, esse papo de que a próxima é só da região norte, que já é mais perto de Santa Catarina, a gente nem tem muita divisa com a Argentina. Lá onde eu venho, a divisa com o Uruguai, e, putz, eu sempre passo Réveillon no Uruguai, mas também tem outra coisa aí, quando vai falar para as pessoas, ah, eu passo Réveillon no Uruguai. Não, eu passava o Réveillon no Uruguai porque era muito mais barato da casa da minha mãe ir pro Uruguai, que era 100 quilômetros, do que pro litoral gaúcho, que era 450. Então, e claro, hoje eu amo ir pro Uruguai, por outros motivos, que virou o país e tal, mas se eu quisesse fazer uma pose de gaúcho aqui, não, meus irmãos. Agora o lance da Argentina veio musicalmente, na real. Eu comecei a gostar muito de artistas de lá, o Fito Páez, o Charlie Garcia, o Luis Alberto Spinetta, e aí eu comecei a entrar numa noia, tipo, cara, eu preciso conhecer a fundo esse lugar para saber por que esses caras são assim. E eu comecei a ir muito, sacou? Mas... eu comecei a ir não pra ir em ponto turístico, eu comecei a ir pra ir nos barcos, cara, aí, saca? Porque, cara, teoricamente, né, numa época áurea da vida, assim, que não é hoje, que é impossível sair de casa sem pandemia, era mais barato que ir pro Rio de Janeiro, sacou? Tipo, não era uma coisa, assim, extraordinária pra Europa, era super legal, era um lugar bacana pra caramba, e eu comecei a querer saber por que aqueles roqueiros que eu amava tanto, aqueles compositores que eu amava tanto, tinha aquela cabeça. E aí, quando eu comecei aí, eu comecei meio que me apaixonar. Claro, tem coisas muito semelhantes pelas proximidades, tanto por parte do norte do Rio Grande do Sul e do Uruguai, que é o mate, o chimarrão, o tchê, o próprio termo gaúcho vem dos gaúchos argentinos, né? Tem muita particularidade do assado, do churrasco, mas é outra sociedade. E nós somos brasileiros, com algumas misturas de sotaque por cada estado que passamos, não adianta, é assim. Mas quando eu fiquei, na real, eu fiquei apaixonadão pelo lance cultural, cara. Legal. Eu acho que assim, o brasileiro respira cultura, o brasileiro ele é puro talento. Agora, o jeito que o argentino admira a cultura é bizarro, saca? Os caras. Ver show na Argentina é uma experiência, velho. Nossa, uma vez eu fui assistir, e olha que headline doido, porque eu queria ver o show do Duran Duran e a minha namorada queria ver The Weeknd, e era no mesmo festival, um depois do outro.
Caralho.
Bicho.
Da hora.
Pô, os caras do Duran Duran tão velho. E o troço tava, parecia um show de metal, velho. Parecia o show do Rage Against aqui no SW, caralho, aquela vez que invadiram tudo. Sabe, argentino... dá um valor pro troço, e claro, aí tu se revela na escrita, tem esse lance do tango, do drama, e tem a ver com a música que eu ouço, então é muito mais musical do que... quando eu vou pra lá, na verdade, eu sempre vou no mesmo bar, fico no mesmo hotel, fico 10 dias no mesmo lugar, mas tipo, eu sei que lá tem aquelas pessoas que eu já conheço, e é lá os lugares, teoricamente... é tipo um argentino vir pro Rio, ficar lá no bar que Vinícius ficava lá, ficava bebendo lá. Pra nós é uma coisa super normal. Pra um argentino pode ser tudo. E pros argentinos, o que eu faço lá não vale porra nenhuma. Ficar tomando Fernet num boteco. Mas pra mim é tipo, bato aqui, porque isso aqui vai me abrir a cabeça de novo, sabe?
Ah, isso é muito bom. Agora, aproveitando, já me diz, suas três músicas preferidas?
Da vida inteira, assim, de tudo que eu já ouvi? Então tá.
Da vida.
Oh, que pergunta. Essa é difícil, hein, velho? Tá, essa é difícil mesmo.
Pro músico é foda.
Aí tu me matou, mas eu vou. Cara, posso pedir pra excluir qualquer música dos Beatles e compositores junto? Porque senão eu vou dizer três deles, né? Aí tem um ranking que a gente tem que respeitar moralmente.
Você pode falar Beatles um, tá ligado?
É, mas não, eu, fora os Beatles, eu acho que é. Putz, lá vai o. Eu acho que é. El Capitão Beto. El Anillo da Capitão Beto, do Luis Alberto Spinetta. Alguma vez vai ser livre, topais, e apesar de você, Chico Buarque.
Três inspirações da vida.
É, pessoas ou sol, mar e chuva? Não, só pra...
O que vier na sua cabeça.
Sim, da vida, sim.
Cara, é... Bah, agora, massa. É, cara, música, eu sei que é óbvio falar isso, mas na verdade a minha cabeça ela gira com mais música do que acho que as pessoas que não são musicistas. Amizade e amor, é isso. Eu sei que o amor tá dentro do espectro da amizade, mas eu falo, quando eu falo de amor, eu falo de relacionamento, né? E relacionamento a dois, assim. Mas amizade, eu acho que amizade é foda. Amizade é uma coisa, pra mim, muito, que pega muito e que mais pega é a saudade dos amigos, na verdade, né? Então, acho que sem os amigos mesmo, aquelas pessoas que tu ama de graça, tu pode brigar e depois tu vai estar bem, tá tudo certo. É, isso inclui pra mim minha mãe e meu pai também, tá? Quando a gente fala assim, eu acho que isso é o combustível da gente continuar assim. Ah, às vezes tendo um dia horroroso, mas vai recompensar quando encontrar teu brother aquele, ou a tua amiga, e tomar aquele bom chumbo de corona, de cerveja, não de saca, aquela, e ficar bem bêbado falando da vida, dando risada, acho que isso vale muito a pena. A
amizade é muito valioso, né?
Agora, pra fechar esse quadro, top 3 melhores momentos da sua vida.
Opa! Melhores momentos da minha vida, meu Deus, que pergunta absurda. Pergunta absurda e difícil essa.
Essa é de fuder.
Tá, vamos responder fora de ordem, senão eu vou ficar aqui 2 horas. Eu acho que a turnê com o Amberlin, que é essa banda que eu amo, e ter conhecido os caras e virado amigo deles... Na época que a gente era os maiores fãs deles, foi uma coisa que eu achava que a vida musical nunca ia proporcionar, nenhuma coisa da vida ia proporcionar. Achava que nunca ver os caras tocando e daqui a pouco a gente é amigo e gravamos juntos e tal. E isso transpõe barreiras de idioma e de coisas que tu acha que ia ser impossível, assim. É, esse foi um grande momento da vida pra mim. É... Sei lá, agradeço. Todos os namoros que eu tive também são momentos na minha vida importantíssimos, porque se não fosse o fim deles também eu não teria feito nenhum disco.
Maravilhoso.
Não, tô brincando. Eu acho que os momentos, os relacionamentos foram momentos maravilhosos da vida. As minhas férias, porque eu antes de começar a ir pro Uruguai, voltar a ir pro Uruguai, quando eu vim morar em São Paulo, eu ia passar sempre com meus amigos, melhores amigos, as férias na Pinheira, que é ali perto de Florianópolis. As minhas férias da Praia da Pinheira de 2009, são esses momentos da minha vida, assim, que são eternos.
Bom, agora vamos para o nosso quadro Poucas Ideias. Roda a vinheta, Dani.
Poucas Ideias.
Ah, que maravilhoso. Na edição fica um pouquinho melhor.
Vai um reverbinho.
Vai, tem uns efeitinhos e tal. Explica pra gente esse quadro, Dani.
Ó, esse quadro é assim. A gente vai te fazer uma pergunta e você vai responder. Então ele é papum. O que vier na cabeça,
tá,
pau.
Perfeito.
Beleza?
Ah, difícil. Tá. Tudo bem.
Comida.
Churrasco.
Bebida.
Fernecola.
Família.
Espectro maior, que nem amizade. Entra tudo na mesma coisa, é isso. A maior coisa que a gente tem.
Um sonho.
Tocar com Futapaz.
Uma realização.
Ter nascido e conseguido ser feliz com o que eu queria.
Uma coisa que você gosta e quase ninguém sabe.
Comer milho na lata.
Sério?
Bota só um pouquinho de sal em cima, tira a água, bota um pouquinho de sal em cima e leva pro quarto com uma colher.
Caralho, genial, velho. Deve ser uma boa.
É bom pra caramba. Se misturar com ervilha, então fica bom pra caralho.
Nossa. Ó, um costume da quarentena que você não vai mudar mais.
Nunca mais na minha vida deixo outra pessoa, a não ser eu, limpar meu banheiro, porque isso não deve ser argumentado. Depois que eu tive que limpar meu banheiro, eu falei, como é que antes eu deixava as pessoas que limpavam minha casa entrar no meu banheiro e fazer isso? Tu não pode... Existe uma diferença entre trabalhar e ser folgado. Nunca mais eu vou limpar meu banheiro pra sempre, porque é falta de educação pedir uma pessoa fazer isso.
Boa.
Nunca mais. Se eu tiver uma assistente de limpeza um dia aqui de novo, um assistente de limpeza, no meu banheiro eu vou limpar.
Nossa, mas é difícil lavar banheiro.
Ah, eu pego o chuveiro e o chuveirinho e lavo o banheiro. Lavo o banheiro, mas é menos degradante, tu não precisa ficar ajoelhado na patente. Chama aqui de vaso, né? E tu pega uma vassoura velha e fica assim, ó, tu não precisa nem chegar perto dele com sabão em pó e vinagre. E tudo que tu puder, lisoforme, água sanitária, e depois tu enxágua e espera o calor fazer o trabalho dele. Não precisa nem secar.
Perfeito. E a última, que momento você gostaria de ver... Do passado, gostaria de rever sem poder mudar nada. Não só do seu passado, do passado da história da humanidade.
Sem poder mudar nada, tá bom. Vou falar, se quiserem me matar aí, depois meu arroba é Esteban Tavares. Quero ver o Lulinha subindo a rampa do Planalto.
Esse é meu garoto. Acho que a gente vai
nunca ver. Nunca chorei. Tava chorando comendo um pastel. Caralho. Em 2003, tocando numa praia de Santa Catarina, Praia Bela, tocando cover. E olhando subir aquela bosta, eu chorando dentro do boteco, falando essa merda vai mudar o país. E em 2010, eu lembro, cara, esse cara mudou. Sacou? Então, quero de novo. E sem mudar nada.
É verdade, do jeito que foi, tá ótimo.
Perfeito.
Agora vamos para o nosso terceiro quadro, que é o quadro O Que Você Prefere. Roda a vinheta!
O que você prefere? Olha, esse quadro é novo, eu ainda não adaptei uma vinheta para ele,
não,
sabe?
Tá.
Eu ainda não achei o tom certo pra vinheta.
Esse quadro aqui, a gente botou umas perguntas, que é ou uma ou outra. Você vai ter que escolher entre um dos dois. E tem umas perguntinhas aí.
Beleza.
Que vai fazer você pensar. Vou começar. Você tem bicho de estimação?
Sim.
O que você prefere? Que seu bicho de estimação viva pra sempre ou que ele possa falar?
Ah, possa falar. Ninguém vive pra sempre. que depressão é viver pra sempre.
Só que aí ele vai falar tudo que ele pensa sobre você.
Não, mas a gente pode se entender, pelo
seu
menos,
amigo,
né?
Seu brother.
Ou posso mandar embora, se não gostar de mim. Vai pra outra casa aí. Arruma outra casa. Não gosta de mim.
Você vê, né? Na hora eu pensei, claro que é pra viver pra sempre, mas aí eu morro, o bichinho fica.
Tem isso.
Uma hora ele vai cansar, né?
E outra, tudo é findável nessa... Tartarugas são findáveis, baleias também são, então...
Mas aí, Dani, você tá falando... A vida do seu animal não tem que estar vinculada à sua vida, né? Porque você morreu, que o seu bichinho tem que morrer também.
Isso é verdade.
Não,
mas
é o que eu tô falando. Eu pensei assim, pô, lógico que eu quero que ele vive pra sempre. Mas tirando o fato dele cansar, aí eu vou ficar sem ele, ele vai ficar vivendo e vai passando se não tiver uma família pra ele ir.
Não, aí ele vai virar aquela matéria anual do Fantástico, do cachorro que dorme na lápide do dono.
Não, não dá, é verdade.
Aquilo é muito deprê, cara.
É muito triste. É verdade.
Todo ano tem um cachorro que vai pro cemitério dormir em cima da lápide do dono e me deixa muito mal depois.
É bem mal.
Visitar um lugar que você já conhece e sabe que é bom, ou conhecer um lugar novo sem saber se vai ser bom ou ruim?
Eu sou do mesmo lugar sempre. Se eu já conheço, tá bom, e o garçom é o mesmo, aquele, vamos lá.
Boa. O que você prefere? Que todas as pessoas que você odeia sumissem ou que todas as pessoas que te odeiam sumissem?
Opa! Bom, eu prefiro que as que me odeiam sumissem. Porque as que eu odeio, aí seria uma hecatombe, são muitas. Seria ruim pra população geral.
O Thanos, o cara é o próprio Thanos.
Exatamente.
Ganhar R$1 pra cada vez que você fica puto ou ganhar R$1 pra cada vez que você dá risada?
R$1 pra cada vez que eu fico puto.
Falou isso rindo.
Tô rindo disso, mas é. Eu fico muito puto, mas aí é comigo no externo tanto.
Tá bom. O que você prefere? Se apaixonar por alguém que te odeia ou odiar alguém que te ama?
Pô, se apaixonar por alguém que me odeia é a minha vida. Esse é o meu nome do meio.
Ai. Se acontecer
isso. Não, eu nem posso responder o que eu escolho, porque na verdade eu escolho inconscientemente sempre a mesma coisa. Então é isso.
Isso é demais.
Ai, caralho, maravilhoso.
Esquecer tudo que você já viveu ou saber que vai acontecer tudo aquilo sem você poder mudar nada?
Eu sou fofoqueiro. Saber que vai acontecer mesmo podendo mudar. Pelo menos não ia ser só eu que ia saber. Eu ia contar pra um monte de gente.
É verdade. Muito bom, muito bom. O que você prefere? Ter R$1 milhão e só poder gastar R$1.000 por mês? Ou gastar R$1 milhão em um único dia?
Tchê, como diria um grande amigo meu, dinheiro pouco nós temos muito. Então, gastar R$1.000 por mês é melhor gastar uma chumbada numa só.
Boa.
Agora você tá lascado. Escolher 10 pessoas pra ficarem vivas no mundo ou escolher 10 pessoas pra morrerem?
Se fosse iminente a morte, eu escolheria pessoas pra ficarem vivas. Sim, se fosse assim, ah, tu vai salvar a pessoa, então deixa eu escolher se eu não ficar viva. Porque é muita responsabilidade se tu escolher quem vai morrer. Afinal de contas, eu posso não ser tão imparcial na hora de escolher.
Esse quadro, ele parece que a gente tá tudo bêbado, né? Com essas perguntas doidas aqui.
Não, mas são ótimas perguntas.
É bom pra pensar. Ó, o que você prefere? Ser odiado por todos e ser rico? Ou ser amado por uma pessoa e não ter dinheiro?
Cara, se tu trocar todos só por uma, pra quem não tem nada, uma coisa é muito. Então eu prefiro ter só uma pessoa e não ter dinheiro. Porque não adianta ter dinheiro e ser odiado por todo mundo. Não faz sentido.
Ó, saber tocar qualquer instrumento e não poder cantar, ou ter a voz linda e não saber tocar nenhum instrumento?
Saber tocar todos os instrumentos do mundo e não precisar cantar nunca mais. Não que eu não goste, mas tipo, ah, se soubesse tocar os instrumentos, aí foda-se o negócio.
Você tira a voz no instrumento.
É, até fumo mais, se for o caso. Tragar mais a voz.
O que você prefere? Viver a próxima vida como um gato ou como um cachorro?
Cara, tu sabe que cachorro é o melhor amigo do homem. Então, justamente por isso, quem sabe, eu queira ser um gato. Que porra, cachorro é tão inocente que piores pessoas do mundo têm um cachorro que com elas ele é bom. Então, eu prefiro ser um gato, que é meio mal-humoradão, assim. Me dá minha comida aí.
E foda-se.
Tá foda. Mas eu gosto mais de cachorro, né? Porque eu sou gente, então eu preciso de alguém que goste de mim sem me questionar. Então, cachorro é melhor.
Caralho, pô, essa foi profunda, hein, mano? Essa foi foda. Mas
por isso que as pessoas têm cachorro, né? Senão elas ficariam casadas por causa da vida. Mas,
é verdade.
Dizem que gato julga, né? Eu não tenho, nunca tive gato. Não,
além de julgar gato, é que assim, ó, o gato, ele realmente é cretino, ele é muito o bicho do Gargamel, saca? Tem tudo a ver com Gargamel, o gato é muito cretino. Por mais legal que ele seja, carinhoso, ele vai fazer uma cagada muito grande com uma pessoa que tu gosta muito, não tu, o gato, saca? Ele vai destruir uma coisa que não é o cachorro que tá crescendo os dentes, não, ele vai olhar pro que tu mais gosta e afiar as unhas. É. Ele vai entrar dentro da caixa de areia só o cu pra fora, saca? Tipo, gato é muito desgraçado, saca? Gato é muito... E tem aquele vídeo maravilhoso que eu queria ver inteiro, que só mostra um pedaço que é um gato atacando a comida assim que ela... Não sei se já viram no Twitter, tá sempre na timeline. Que é um gato que a proprietária vai abrir a caixa de comida e ele já enfia a cabeça dentro, assim. De desespero, assim. Tipo, vou ser muito filho da puta, é. E a pessoa tem que retirar ele. É maravilhoso. Gato é o meme, né? Gato é o maior meme. É.
Cara, que bate-papo sensacional, velho. Eu só tenho te agradecer.
Pô, eu agradeço pelo convite. Você ficava vendo a timeline ali. Um dia ele vai me chamar. Obrigado. Mesmo eu me autoconvidando, eu agradeço.
Que isso, mas, cara. É uma honra.
Demais ver vocês, mesmo que de longe. E espero que a gente possa ter essa mesma conversa num botecão da próxima vez, né?
Por favor, cara. Precisamos demais. Foi uma honra ter você aqui. Quero deixar agora o espaço aqui para você mandar seu último recado, divulgar seus trampos. O Quebrada Pod é seu, meu mano.
Cara, agradecer primeiro vocês por ter uma boa conversa em tempos que a gente tá tão sozinho. É super bacana, fora o fato de ter muita gente que vai ver isso aqui depois. Uma boa conversa, sempre uma boa conversa. E tamo aí gravando o disco, daqui a pouco sai. Fiquem ligados no meu Twitter, meu Instagram, Esteban Tavares. E galera, estamos aí todos os artistas, com todos os tipos de arte nessa pandemia. Então apoie seu artista, independente do tipo de som que ele faça, independente do tipo de arte que ele faça, seja dramaturgia, seja música, seja desenho, seja o que seja. Apoie seu artista e é isso. Vamos pra frente, gente. Esperar que isso passe logo.
Perfeito. Dani Birita, seu último recado.
Tavares, obrigada, viu? Obrigada por esse papo maravilhoso.
Foi um prazer.
Você é muito foda. Eu tô aqui refletindo de várias coisas que você falou. E obrigada mesmo. Eu acho que...
Pô, valeu. Muito é super bacana. Aqui,
obrigada mesmo.
Você obrigado.
É demais. Esse podcast aqui vai ser estudado como uma aula no futuro. Porque foi sensacional.
Vai.
Você que tá ouvindo, não se esqueça de apertar em seguir aí. Siga a gente no Spotify. Vire um apoiador, vai lá em apoia.se/quebradapod ou no aplicativo do PicPay, procure Quebrada POD, escolha um plano. E eu só tenho a agradecer também aqui de novo. Muito obrigado, Dani Birita. Muito obrigado, meu mano Esteban Tavares. Tamo junto sempre. E até semana que vem com mais um Quebrada POD. Sangue bom! É nóis! Uhul! Oh.
Tchau!